está reaberta na sessão. Vamos fazer uma passada de para o seu ministro da frente da praia. Os Estados Unidos da frente da Rodrigues. Os Estados Unidos da frente da Luz. Que é saludo. Finalmente, não é uma pena. Naturalmente, todas as contas, nossas experiências, é até Essa é a vida do nosso campeonato de matérias de segurança interna e não vou repetir aqui ao cuidado. Mas gostaria de recordar que esse programa acerta em os seguintes pilares fundamentais. Pelo lugar, nós apostamos no conhecimento, proximidade e na segurança comunitária. Temos uma polícia próxima dos cidadãos, uma polícia que ajude a construir comunidades pacíficas e que cresçam em unidade. Nós queremos reforçar o dispositivo das forças de segurança. Nós sabemos bem, e esse é o nosso diagnóstico constante também, que a principal ameaça hoje provém da criminalidade violenta e armada. E por isso queremos que as forças de segurança disponham todos os meios, sejam humanos, sejam materiais, para poder responder igualmente a essa ameaça. Nós queremos aproveitar a tecnologia em benefício da segurança e da prevenção da criminalidade. O excesso de tecnologia, por vezes, é usado pelas próprias organizações criminosas, sobretudo transnacionais, é um trunfo indispensável para responder com eficácia ao crime que nós sabemos e procuramos utilizar a tecnologia no desenvolvimento dos nossos programas. Nós procuramos desenvolver programas específicos. Tem três sentidos. Primeiro, procurar render vítimas especialmente vulneráveis, sejam crianças, sejam pessoas idosas, sejam as vítimas de maus tratos. Por outro lado, procuramos desenvolver programas para controlar o nosso perigo e o que chamo a atenção especial para a importância que as armas hoje têm na cidade de Portugal, sobretudo armas em situação global, que sabem que estão dentro da prática de crimes. Nós procuramos envolver toda a comunidade neste esforço, embora a especialidade essencial em matéria de segurança seja do governo, trata-se de execução de políticas que competem ao governo e em relação às quais eu, como Ministro do Interno, tenho responsabilidades especiais. Nós sabemos que estas políticas não são eficazes se houver um envolvimento de toda a comunidade. Nós procuramos, finalmente, adotar uma visão integrada e global de segurança, porque a segurança hoje também compreende a prevenção e controle do risco de ameaças ambientais, ameaças de desastres naturais, e isso projeta-se no esforço que fazemos, quer no âmbito da proteção civil, quer no âmbito da segurança global. Posto isto, eu diria que é por trás e na classificação do programa do governo, temos as seguintes preocupações centrais. Para responder à criminalidade violenta e grave, é necessário, de acordo com o nosso diagnóstico, tornar cada vez mais eficaz a resposta das forças de segurança. Como todos sabemos, nas forças de segurança há unidades especiais que têm uma capacidade de resposta reforçada em relação a incidentes tático-policiais violentos e há as forças de segurança em geral que têm naturalmente uma preparação diferente. Nós queremos aproximar em termos de capacidade de resposta as forças de segurança dessas unidades de elite. Uma das formas pelas quais conseguimos esse objetivo é centralizando as unidades especiais das forças de segurança. Neste momento, por isso, eu já assinei um despacho a criar extensões da unidade especial polícia nas regiões autónomas da matéria dos Açores e nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Leiria e Porto Viseu. Portanto, o nosso objetivo é, ao nível distrital, criar extensões da unidade especial polícia. Porquê? Porque, naturalmente, por haver um incidente tático-policial violento e grave em qualquer ponto do país, e não é possível dar uma resposta rápida a um incidente dessa natureza, deslocar forças ou efetivos que se encontrem em Lisboa ou no Porto. É necessário descentralizar para a nossa capacidade de resposta. Também, no sentido de dar uma resposta mais eficaz à criminalidade politizada, tem que ser envolvido uma outra linha, que é a criação de equipas mistas, diária e do serviço de despejagens e fronteiras. Por várias razões que Vossas Excelências conhecem, em primeiro lugar, porque a criminalidade de hoje tem uma característica fácil de reconhecer, que é a sua mobilidade. A repartição territorial de competências pode, se não for uma boa articulação entre as forças, servir de pretexto para a impunidade criminosa. É necessário haver estas equipas mistas para garantir uma resposta pronta e eficaz. Além disso, estas equipas mistas têm outra intenção. Embora nós distinguamos, em geral, missões de ordem pública de missões de investigação criminal, é certo que ambas contribuem para esse grande objetivo, que é a prevenção da criminalidade. Quer dizer, a prevenção da criminalidade naturalmente faz-se quer através do patrulhamento, quer através da própria repressão do crime, da investigação criminal. E por isso mesmo, nós estamos a criar estas equipes mistas. Em Lisboa, sob os auspícios das autoridades judiciárias, tem funcionado com proficiência assinalável uma equipe dessa natureza. Nós queremos isso que supõe a intervenção do plano da investigação criminal do Sr. Procurador-Geral da República, o plano de prevenção do Secretário-Geral da Segurança Interna. Nós queremos criar equipas com essas valências noutras localidades, nomeadamente em Setúbal, no Porto e no Algarve, onde tem havido fenómenos criminais recentes que a todos naturalmente nos preocupam. Nós queremos também continuar a fazer uma aposta séria nas infraestruturas e nos equipamentos das forças de segurança. Como todos sabem, existe uma lei de programação de infraestruturas e equipamentos que correspondeu a uma aposta estratégica correta e grande, diria eu, no anterior governo. E nós queremos continuar a obrigação a investir no equipamento das forças de segurança. Em 2010, o investimento previsto é de cerca de 85 milhões de euros. Desta vez, devemos investir 30 milhões de euros em instalações policiais de âmbito territorial, incluindo 20 estados ou postos, e 19 milhões de euros em instalações de âmbito nacional, incluindo unidades de especial de polícia, corpo de intervenção em Faro. Gastaremos mais de 12 milhões de euros na aquisição de viaturas, cerca de 600 viaturas para as forças de segurança. E 5 milhões de euros em armamento e equipamento individual, incluindo a compra de 8 mil pistolas de novos tipos, em que o nosso esforço progressivo para dotar as forças de segurança de 42 mil armas ligeiras novas e 1000 coletes antibalísticos. Quanto à aposta na tecnologia, eu gostaria de referir o seguinte: nós temos ideias muito claras acerca. Acerca do Plano Nacional de Videovigilância. Além dos locais onde já existe, a cidade de Fátima, a Ribeira do Porto, Portugal, na zona histórica de Coimbra, foi aprovada a instalação de um sistema de videovigilância no bairro Alto, que vai entrar agora na sua fase experimental. Nós pretendemos continuar a desenvolver estes programas de videovigilância, porque entendemos que são essenciais para a prevenção da criminalidade. E entendemos que, colocados nestes locais estratégicos, não põem em causa nem a intimidade, nem a reserva da vida privada. É claro que não escondo, nunca escondi, que nós dependemos aqui de parceiros culpáveis, que são condições de economia, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A legislação existente faz dependente a ser favorável da Comissão Nacional de Proteção de Dados para a criação de novos programas de videovigilância. E, como sabem, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem uma visão muito focada para a proteção de direitos fundamentais. E diria eu que não tão imediatamente receptiva às necessidades de segurança que informam estes programas. Vamos criar também uma brigada de investigação tecnológica que estará especialmente habilitada para responder à criminalidade cibernética. Fraudes pela internet, ataques cibernéticos, pirataria informática e, naturalmente, pornografia infantil. Aqui, como compreenderão, há que respeitar as experiências que a comunidade criminal alcançou feitas pela organização de investigação criminal. Mas também aqui, a criação de uma equipa conjunta, porque há competências repartidas, pode potenciar resultados mais favoráveis. Vamos continuar a desenvolver o programa Polícia Automático, que tem dado bons frutos, que ainda está numa fase relativamente incipiente, diria eu, contado nas nossas candidaturas. O próprio Distrito de Lisboa pode-se formalizar e consegue permitir o reconhecimento automático e imediato no território. Fazer um cruzamento permite aplicar estas matrículas correspondem a viaturas que tenham sido, por exemplo, percurso para o logo ou tenham sido utilizadas na prática de crimes. Pretendemos reforçar as unidades novas de polícia. Aqui gostaria de vos referir o seguinte: é claro que uma das preocupações centrais de um ministro da Administração Interna e do Governo em matéria de segurança é aumentar a presença, a visibilidade e a eficácia policial. É por isso que os seus cidadãos anseiam. É possível que nós passemos por uma rua qualquer e não nos lembremos da existência de polícias, desde que não sejamos preocupados com questões de segurança. Mas quando temos preocupações de segurança, faz sentido para a negativa ausência de polícias. E, portanto, um objetivo estratégico que eu tenho é aumentar a presença, a proximidade, a visibilidade das forças policiais. E esse desígnio é particularmente importante e assume uma relevância preponderante das grandes cidades. Nas zonas de Lisboa, Porto, também se foram Algarve, Praga, de Sumar e de Proteção. E, portanto, nós vamos desenvolver este ano também, temos que desenvolver um programa orientado para essa melhor presença policial. Envolvendo unidades de móveis de polícia, com presença, sobretudo em zonas históricas, em interfaces, em zonas de grande acesso público. É um elemento que pode contribuir decisivamente para elevar os níveis subjetivos e objetivos de segurança e prevenir a criminalidade. Em relação à participação da sociedade civil, eu gostaria de vos dizer, sem procurar aqui fazer um balanço, porque em breve será feito no relatório anual de segurança interna, de forma mais sistemática e completamente rigorosa, mas gostaria de vos dizer que o nosso objetivo quanto ao alterar sobre a segurança foi passado, nós celebramos durante este ano de 2009, que está a chegar ao seu tempo, 31 contratos sobre a segurança. Claro que, se tiverem, por exemplo, o número completo de municípios, dirão que ainda é um número reduzido, é verdade, mas é um número claramente superior àquele que nós tínhamos projetado, que era, se não me engano, se não me falha a memória, de 10 de unidade. Portanto, atingimos 31 contratos sobre a segurança. E devo dizer que esses contratos com a segurança estão a dar os seus primeiros passos, estão a dar realmente bons frutos. Eu queria referir aqui aos contratos pioneiros de Porto e de Louros, que estão a dar bons resultados reconhecidos pelos autarcas, reconhecidos pelas populações locais. Nós assinamos os dois primeiros contratos locais de segurança no âmbito do Distrito de Évora, com os municípios de Vila Viçosa e Viana do Oitas. Também, queremos continuar a dinamizar a criação de polícias municipais. Recordo que houve um hiato de alguns anos, durante o qual não foram criadas polícias municipais. Entre, se as contas não falham, 2002 e 2006, creio que não foram criadas polícias municipais. Porque envolvem dispêndio de verbas pelas autarquias que elas não estão muito facilmente dispostas ou capazes de suportar. Nós fizemos uma reforma em relação às polícias municipais que, por um lado, clarificam as competências e, por outro lado, criam uma forma financeiramente mais ágil, porque as autarquias tinham uma participação de 40% das coimas, que foi elevada para 55%. Essa alteração pode fazer toda a diferença em termos de financiamento. E realmente os primeiros resultados já se viram. Nós
já vimos a criação de novas polícias municipais em Lagos, toda a Algarve e Mafra. E a curto prazo vai ser criada também a Polícia Municipal de Lobos. Nós consideramos que as polícias municipais, sem serem forças de segurança, como vocês sabem, vão ser um elemento coadjuvante muito importante das forças de segurança e do sistema de segurança no seu conjunto. E em relação ao futuro, pretendemos resolver alguns problemas que ainda se colocam, pois, formação. Em relação à formação, vamos tentar obter um esquema de enquadramento no âmbito do Instituto Superior de Ciências Policiais que se apresenta. Aproveitar o Instituto, fazendo formação diferente para estar para os agentes de polícia e para as polícias municipais, mas para administrar formação às polícias municipais. Por outro lado, estamos a estudar um esquema de fidelização que os senhores presidentes também estejam sistematicamente com razão que as polícias municipais formadas à custa das suas terras, muitas vezes a rural tem problemas para ingressar em processo penal. Portanto, se trata de um investimento. Um risco muito elevado. Nós queremos introduzir elementos de fidelização que permitam dar continuidade a esta política das polícias municipais. Outro tópico a referir é o de prevenir a criminalidade e garantir uma proteção efetiva às vítimas, sobretudo vítimas de crimes violentos, vítimas de violência doméstica e prostitutos. Nesse sentido, vamos criar equipes multidisciplinares para apoiar vítimas de crimes, constituídas por psicólogos, mediadores e assistentes sociais, que prestarão apoio imediato às vítimas de crimes especialmente violentos. E às vítimas de violência doméstica. Como tem também observado, e nós temos a todos essa realidade, nos últimos tempos tem havido, também, na comunicação social, um conjunto de homicídios conjugais violentos, escolares, que nos inspira a preocupação e que nos leva a valorizar muito esta receita da nossa política. E, portanto, nesta linha, o lançamento de campanhas de sensibilização. Sensibilização dos cidadãos em geral tem que trazer as políticas de segurança. Por exemplo, para a cidade adotar medidas de segurança passiva, combater a reincidência e evitar a revitimização. No âmbito da segurança rodoviária, uma palavra, no âmbito da segurança rodoviária, continuaremos a desenvolver e aplicar a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Após a identificação dos principais grupos de risco, onde se encontram nomeadamente os condutores de veículos nas rotas e os peões, no primeiro caso, sobretudo jovens e adolescentes, no segundo, pessoas idosas, na maioria dos casos. E os fatores de risco, onde se inclui seguramente a velocidade excessiva, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária contém um conjunto de medidas que devem ser levadas à prática até 2015. O nosso objetivo, tem sido dito frequentemente, é colocar o marco dos 10 países da União Europeia com as nossas taxas de sinistralidade. E dentre essas medidas, sem preocupações e exaustividade, queria aqui lembrar os seguintes: o alinhamento do Código Nacional de Trabalhos, a introdução de um novo regime sancionatório das infrações rodoviárias, com uma nova comissão pontual do Código da Estrada. O movimento da sinalização e o aperfeiçoamento do ensino da comissão. Não é sabido a diminuição da sinistralidade que nós fomos conseguir coletivamente ano após ano. Este ano, o número de vítimas mortais começa a ser, consegue-se com o cruzamento das políticas e nós, através da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, esperemos atentos a essa iniciativa. Última palavra em relação à defesa da floresta e ao combate aos incêndios florestais. Na última legislatura, se me permitem um resumo breve, passe o pioneirismo, caracterizou-se pela introdução de um elemento indispensável para a desindustrialização no setor. É evidente que nós não podemos ultrapassar a ideia de voluntariado. A figura generosa de implicação da comunidade na defesa da floresta é essencial. E é essencial em matérias de proteção civil em geral. Mas com a aposta da profissionalização do setor também é importante. hoje, recordo, contamos, já com 3 companhias da Força Especial Bombeiros, dos chamados Bombeiros Carabinas, dos exercícios de Brasil, profissionais, não serei ao combate, ali das contas 25, e com 640 equipamentos dos GIPs da VEA, do Partido de Prevenção e Socorro. Estes homens são responsáveis pelo combate da limpeza dos nossos forestais em todo o país, em todos os distritos do território Portugal continental. Além disso, nós continuamos a constituir as equipas de intervenção permanente. Essas equipas de intervenção permanente resultam de um esforço considerável. Do Ministério da Administração Sanitária e da Autarquia, cada equipa tem 5 elementos e garante uma atenção constante profissional a problemas de proteção civil. São tudo também incêndios florestais. Gostaria de recordar que, nesta altura, estão já várias decenas de equipas constituídas e continuamos com esse esforço. Finalmente, vamos agora, e estão criadas as condições legislativas para isso, lançar o Centro de Recursos de Proteção Civil e Bombeiros, que absorve a antiga escola de formação e que vai ser um chapéu para o seu recurso no setor. Senhoras e senhores deputados, estas eram algumas ideias que eu queria aqui deixar em relação ao nosso programa a curto prazo. Certamente, muito dizer, mas com naturalmente com as vossas perguntas, observações, para poder colocar o que disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário da Comunidade. Espero que a situação de interesse é que todas as questões que a gente vai garantir. Seguramente, forma ordinária, hoje, mas enfim, as outras mulheres, mas a sociedade sobre a verdade sempre, portanto, não esperamos outra coisa. E desejar que a volta da legislatura possa, enfim, cumprir com a normalidade, ou pelo menos, com o outro lado. Siga a matéria de solução. Eu tenho já para os seus dois inscritos. Então, vamos para o meu teste.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta última legislatura ficou marcada pela revisão da Câmara da Arquitetura do nosso sistema de segurança. Estamos no início de uma nova legislatura, de um novo governo, da cidade do novo governo, e os ministros não fez essa análise, também temos seguramente muitas oportunidades de promover, mas sendo certo que o principal desidrato dessas alterações avisava. Desde logo, alcançar uma melhor coordenação entre todos os agentes, entre todas as forças e serviços de segurança, como é que nos necessidades e confrontarmos aqueles bons resultados nessa matéria, naquilo que é toda a coerência da aprovação do Código de Segurança Interna, do Código de Investigação Criminal e todos os diplomas que lhe subjazem. Portanto, as matérias que nos preocupam são as quais o Sr. Ministro Alduras falou do outro lado, e provocando aqui algumas questões bastante importantes também a nível da potencial democrata. Eu queria dizer, Sr. Ministro, o seguinte: a primeira taxa, a importância das unidades especiais, das equipas ministras, do reforço do treinamento, sobretudo em áreas mais sensíveis, onde a criminalidade que é mais violenta e mais grave, que é também a nossa principal preocupação neste domínio. O seu alargamento, a sua descentralização, parece-nos positivas. É evidente que há algumas questões que, fruto também das características da criminalidade, se colocam, por exemplo, na mobilidade, nos meios cada vez mais difíceis de combater, que ela envolve, e há uma questão que me parece focal, que a descentralização ser um fator positivo. Há, contudo, que não tem o modelo de criarmos, digamos, comportamentos distantes que possam pôr em causa a coordenação dessas próprias unidades e dessas próprias equipas, até porque este efeito nesta mobilidade se faz sentir, se cruza com as coisas tão complexas, por exemplo, este tema da própria informação criminal, e que tem de ser calculada num programa desta natureza. Isto foi uma outra hora. O Sr. Ministro também nos apresentou esta política numa perspectiva muito direcionada para as informações quando ocorrem incidentes ético-policiais, mas nós não discordamos sobre isto, não discordamos com certeza. Temos várias equipas também uma perspectiva preventiva na própria ocorrência desses incidentes. E neste momento parece-me que se deve conjugar estas intervenções com operações de prevenção que sejam detectadas, como o Sr. Ministro dizia, que tenham visibilidade e que não tenham picos de conhecimento público apenas quando episodicamente acontecem acontecimentos mais graves. Acho que a rotina nas ações de fiscalização e de ações preventivas tem de ser um dado adquirido e, com isso, se prosseguir este segundo objetivo destas unidades, que é evitar que os incidentes ocorram. Ainda no domingo anterior, graficamente, muito rapidamente, Sr. Ministro, nós estamos no final do ano, vamos, com certeza, no primeiro trimestre do próximo ano, estar atentos aos resultados que o relatório nosso vai ser interno de mostrar em termos de evolução da criminalidade. Não posso deixar de dizer que o ano de 2009 apresenta uma particularidade, é que, contrariamente ao que sucedeu em 2008, não houve um balanço fiscal feito no final do primeiro semestre que tenha sido conhecido. Estou certo que isso não se encontra ao facto das eleições deste ano, naturalmente, mas julgo que é importante, mesmo antes de conhecermos os resultados do relatório da Alta Secretaria, termos já uma percepção, julgo, sobre isto, se as condições de poder oferecer esta comissão relativamente àquilo que foi a inclusão da criminalidade do primeiro semestre, porque todos nós nos lembramos das várias medidas e digamos, das várias iniciativas que à época foram tomadas e que também culpa a avaliação daquilo que é a perspectiva política deste governo, avaliar para saber se o caminho é um caminho correto e se justifica ser aprofundado. Então, nós temos agora uma nota, como o relatório ainda não está elaborado, mas estamos para apresentar no período em que o será. Nós todos nos lembramos da dificuldade que nos foi criada no ano passado, a percepção dos fenómenos criminais graves e violentos por distritos, específicos. Não falou da comunicação que foi também nomeado no palco, que é também objeto da nossa preocupação. A pergunta que colocava é se já há um resultado no que tens atualmente no Observatório da Democracia Juvenil. O mesmo se diga relativamente ao velocidade dos programas de combate ao carro de se há também a evolução, se está prevista alguma iniciativa nos tempos mais próximos. E uma questão que também é de particular importância saber se estão ultrapassadas as dificuldades que reuniram o Instituto Mundial do dispositivo do VOCO e que o próprio relatório da segurança interna e os responsáveis desta área verificaram quando a análise dos muito maus resultados de 2009. O segundo disco, normalmente, não está muito premente, tem a ver com a ciência da rodoviária, mas não nos elucidou no atinente à avaliação também da implementação das alterações que a última revisão do Académico do Guarda Nacional Republicana empreendeu com especial relevo nesta matéria, como seja a extinção da Brigada de Trânsito. Vou ir retomar essa discussão, haveria certamente muito para dizer sobre essa matéria, mas deixar um dado adquirido que essa extensão para a criação de uma unidade nacional de trânsito e, sobretudo, a regulamentação que se seguiu provocou dificuldades acrescidas no patrulhamento e na fiscalização rodoviária. De resto, não obstante, eu não pôr em causa aqueles que são os números da sinistralidade que o Sr. Ministro aqui apresentou de uma forma global e que tem sido veiculado também na comunicação social. Não desconhecemos que o que tem especificamente as áreas de intervenção que estavam restritas à extinta Brigada de Trânsito, os números são, não são tão bons, a evolução não é tão boa como aquela que se registra em termos gerais. As informações que temos e são dos próprios profissionais do setor é que se registram mais acidentes, maior número de mortes, maior número de feridos graves. E, paralelamente, uma diminuição dos processos de crime e dos autos de contravenção que dá a pensar e que, inclusivamente, é bastante também uma posição pública, como disse, no sentido de, a breve trecho, se poder vir a reavaliar essa situação. E a pergunta que colocamos é: até onde está, até onde vai, a estrutura de disponibilidade deste governo em adotar caminho e em corrigir o mais rápido que for possível esta política que se revelou verdadeiramente desastrosa no que toca ao combate à sinistralidade rodoviária. Por parte do Sr. Ministro, não falou também do que eu questionar relativamente ao sistema integrado de vigilância e comando e controle da costa portuguesa, que também teve algumas peripécias na sua implementação e que este governo certamente não irá. Não me recordo a lei de programação de instalações e equipamentos, Sr. Ministro. Fiquei sem perceber, embora o Sr. Ministro se tenha mostrado otimista naquilo que é a sua discussão, que é o elemento que é mais relevante nesta altura verificar. Mas quis saber se neste ano de 2009 a taxa de discussão vai ser alta para que a carga de estar prevista. Investir em 2010, em 2010, se fosse uma mudança adequada, porque ela, independentemente da própria lei, fixará o montante dos investimentos anuais, a execução do ano anterior marcará fundamentalmente aquela que será a perspectiva relativamente ao ano seguinte. Este ano estavam previstos os investimentos, se não se puder, com a ordem dos 74,5 milhões de euros, não sei quanto é que a taxa de execução será suficientemente alta para podermos encarar a programação de 2010 relativamente àquilo que estava previsto para a aprovação da publicação de lei. Os materiais gerais, Sr. Ministro, um relativamente à lei das armas, Sr. Ministro, refere-se a componente de prevenção da criminalidade que está subjacente à autorização e ao mercado edifício legislativo, temos soluções que precisamente possam alcançar esses objetivos. Sabemos também que a legislação das águas integrou matérias muito vastas, na nossa opinião, mais do que devíamos, não é isso que agora aqui prefiro perguntar. Há também condições públicas, no mesmo relativamente à necessidade de se fazer uma avaliação naquilo que são os reflexos ou reformas na outra atividade, que é economicamente e, no exemplo, é culturalmente muito importante, que é a da caça. Saber se isso foi previsto, efetivamente, agora na edição legislativa, uma revisão do lei nessa matéria. E terminar, precisamente, até na legislação das armas, para, no fundo, enganar junto ao governo, ao mesmo tempo, pela atenção deles, para ser que há de cumprir os prazos, os planos e os objetivos de regulamentação que alguns dos instrumentos legislativos prevêem, ou as armas a redução deles, qual a velocidade com ele, por exemplo, a legislação regulamentais aos bancos de provas de armas de fogo efetiva não tem regulamentação, e a própria base de proteção civil, que é o que toca à formação e instrução e às contribuições também, merece de regulamentação.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos voltar ao PSD. Tenho a dar a palavra a seguir ao Sr. Deputado da CDSPP, que é o vice-presidente que está nas peças de votos do governo. Nós temos de sair por alguns minutos. Pedir ao Sr. Deputado mais um tempo. Está aqui o Filipe, está aqui o Marquinhos. Se podia substituir por alguns minutos, dá a dar a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria começar naturalmente por me reunir com o parlamentar do CDS-PP e felicitar o Sr. Ministro pela condução nestas novas grandes funções. Felicitar também a equipa interessante formada e desejar naturalmente felicidades nesta equipa para a próxima legislatura que nós inicia. Sendo o Ministro da Primeira Comissão de Comissão, quero realmente dizer que a segurança do CDS continuará a ser um dos primeiros do seu discurso político. Não é feliz, mas antes de discutir o potencial que este governo poderá dar ou não, de se a segurança será ou não uma prioridade também para o governo, será relativamente ao orçamento do Estado. Obviamente que reconheço que a Constituição não pode. Nem deve estar já a declarar questões essenciais relativas ao orçamento do Ministério da Secretaria e vão ser discutido brevemente nesta Assembleia, mas permita que me faça um pouco mais a fundo algumas perguntas para definir o mesmo compromisso com a assistência, a nosso ver, sem ter de assumir desde já, efetivamente, este domingo à Assembleia. Mas, Sr. Ministro, uma primeira nota, o seguinte: primeiro, sinal. Este governo deve, obviamente, aquilo que deve ser ou não prioridade da segurança e do Ministério da Administração Interna, toda a atividade ainda quanto à segurança, a nosso ver, não foi positiva. E não foi positivo, nem tão pouco, porque todo o Ministério da Administração Interna, como quer dizer. Mas aquilo que foi uma opção política neste governo, que tem a ver com a criação de uma comissão de espaço de segurança da justiça para a revisão das leis penais, como há muito o CDS tinha denunciado e proposto, não a criação da Comissão, mas a revisão das processões penais, que não sejam via das armas e apenas isso para quem descometido pela Comissão de Fogo, como foi feito por Vossa Excelência, mas dizer que o facto de este governo ter nomeado uma Comissão que durará até ao final deste ano, pouco mais de 20 dias, na revisão das leis penais, concretamente das processões penais, sem. E com devido respeito dos concorrentes, mas sem na condição dessa comissão não ter ninguém ligado aos principais destinatários dessa forma, são os conhecidos, a vossa essência tutela é a não ser o meu e o nosso irmão. Não é mutável, mas, mesmo com amizade, eu, no lugar de vossa essência, estaria no mínimo preocupado. Porque o que se fizer de mal, nesta comissão, do qual não tenho tipo de recomendação, os principais secretários são claros para a vossa essência. Como é sinal, consideramos garantir ecossistemas. Mas, em muitas das questões, esses que mais responsabilidade da vossa essência, Sr. Ministro, era só para referir-vos. Gostaria de dizer o seguinte, Sr. Ministro. No último curso, que anunciou a entrada de 1.900 a PSP, que é a formação de 903, se me faltar algum, mas que era a informação de 1.903, e reformiu por falta de candidatos, supostamente não há escolaridade, e supostamente dos levantes, aliás, a questão, mas não vou, não tenho motivo certamente nem por isso, de dignificação da função policial e da falta dessa dignificação levar. E eu declaro, muitos concorrentes que tivessem ido para a polícia, eu não quero, mas não para a polícia, nisso. Eu gostaria de perguntar o seguinte: se essa questão de 1.903, grande parte, não estou a dizer, dos 1.000, que por acaso são 903, grande parte desses efetivos iriam para as atividades de escola do Porto e do Sul. Ora, a informação que nós recebemos, ministro, é que a maioria, de facto, foram para colegas. E foram, sobretudo, para outros 5 primeiros fiscais, Vila Franca de Xira e de Maduro. O que, levando em conta, aliás, aquilo que se desse, um propósito como fosse destas áreas muito apertadas, onde o crime é mais grave, mais violento e mais complexo. Mas eu gostaria de perguntar, se não sei qual é o próximo tempo desse conhecimento, quantos efetivos realmente foram, quer para a área do Porto, quer para a área do Sul. E aqui, nas informações que temos, de todo ponto, apurar grande parte foram para Lisboa. Para que eles isso, como é mal, não repito, mas gostaria de saber quantos foram para o Porto e para o Sul. E já agora, o Sr. Ministro, para mim, perguntar o seguinte: se confirma ou desmente. Mas a verdade é que há notícias, que eu confesso que me provoca uma maior desinformação, que parte destes 903 ou 900 já não estão, como deveriam, em funções operacionais de patrulhamento, mas sim parte, repito, e é confirmar-se que é aqui uma questão de total subfunção e surpresa, já estão em funções de apoio. Designadamente em estas oficinas. Verdade ou mentira, Sr. Ministro? Verdade ou mentira? E era este aqui, disse-lhe, Sr. Ministro, que eu queria pedir um compromisso, e se vocês estavam não em condições, o problema é importante. De acordo com o programa de governo do Partido Socialista, e finalmente, se eu consigo ver isto, o Partido Socialista, na campanha eleitoral, comprometeu-se a realizar anualmente para a admissão de novos agentes da PSP e dos militares para a GNR. Sr. Ministro, como é esta? O próximo orçamento de Estado irá ou não ter uma verba destinada à admissão de 1.000 novos agentes da PSP e 1.000 novos militares da GNR? Sim ou não? Pode assumir ou não aqui e já? Este compromisso que, e faço só isso, Sr. Ministro, e não creio que não possa responder que verá o orçamento de Estado. Para-se aqui referir o programa eleitoral do Partido Socialista, que venceu as eleições, como todos sabem, e depois foi continuado o programa do governo. Portanto, não é uma questão sobre orçamento de Estado, mas sim sobre o compromisso e o cumprimento dos compromissos eleitorais. Mas são páginas que não lembram a política da realização das funções. Não, mas os corpos precisam dizer que nada opõe à criação das extensões dos corpos especiais que vai agora anunciar. Desde que não haja quebra da universidade romana e quebra da profissionalidade desses grupos também, não creio que tenha problema nenhum ao mundo. Agora, Sr. Ministro, a questão não está tanto na criação das instituições e na ocupação de determinados corpos especiais, nomeadamente o corpo de operação. A questão está na participação ou não, e neste caso não, na não participação do corpo de operação em funções públicas. Nomeadamente, nos vários conselhos de risco, os ministros vão dar a cabeça, porque já vemos este problema várias vezes e vários anos, e eles estão nas chamadas operações de prevenção e segurança. Mas vejo mesmo uma discordância, nós achamos que não devem ser só as operações de prevenção e segurança. Devem ser diariamente aqueles mais identificados e são parece que na centena ainda fica a condição de risco, sem quase atrás do primeiro das duas bolas do Pinto. Está a descobrir, para além dessas extensões, poder, também, com a razão, participar, não estar só nos pontões, não estar aqui atuado e poder participar no patrulhamento dos bairros de risco. E, nomeadamente, também está a descobrir com notícias recentes que dão um aumento muito significativo de ocupante e ponto violento na área do Algarve e também na linha do Médio do Sul, que é a final da bola. Se estava disponível para a semelhança que ocorre, por exemplo, no município, em relação ao produto do Terço e Almada, poder reforçar o efetivo com funções específicas do patrulhamento dessa mesma linha. Sim ou não, Sr. Ministro? A pergunta para a senhora, Sr. Ministro, esperava que o Conselho de Segurança fosse um investido. É uma matéria que a retratada da legislatura anunciou. E eu queria lhe fazer uma pergunta, Sr. Ministro, que tenho a ver, porque eu não sei, que são como se não se tiro no local descampado, que é de facto um alvo para mim, que não funciona há pouco. Estou a tentar descrever uma noção de perigo, como é que é a descrição técnica desse tipo de equipamento. Mas aquilo que eu não sei, acho nisso é que se aquele político foi visitado é provisório ou é fim de ação definitivo hoje mesmo, como está a escolher, não é preciso fazer essa formação, Sr. Ministro. É que se for definitivo ou provisório, percebo, então, obviamente, proceder à colocação, permitindo continuar no desempenho de linguagem do teto. Se não for provisório, então, definitivo, Sr. Ministro, hoje, e poderia para os nossos votos, esse campo estivo não tem qualquer tipo de possibilidade de utilização. Mas também se queria fazer um conjunto de questões breves relativamente àquilo que chama de indicação das forças de segurança e tem a ver com não só com o Estatuto de Mordor, mas com outras questões e com a cidade da Coleção. E para cada vez aumentar a justiça, tem um custo orçamental na defesa de 0 ou pelo menos 0,0001, mas considero fundamental. Temos mais funções no caso de que o país, certamente a nossa do CDS, fica frustrado. A gente da Polícia de Segurança Pública teve por seu pagamento de custos judiciais por circunstância insistente e a solicitar de indenização civil. Alguns serviços de expressão foi dado pelo Poder Nacional da PSP, foi que a indenização de custos por parte ou por outra. Pagamento, é de facto a garantia do pagamento dos judiciais por parte do Governo, neste caso do Estado de Zanierna, apenas e só abrangeria os casos em que os polícias fossem acusados, ou seja, fossem arguídos ou réus. Logo, no caso, Sr. Ministro, este elemento da PSP teve por ser o pagamento do contigo, para um judiciário que está ou não disponível para uma outra maneira, no sentido de que, como seria evidente que sempre será também evidentemente estão relacionadas com o exercício das suas funções, essa isenção das custas seja quer quando os polícias são autores, quando são autores, como já acontece, quando as peças de legislação nacional, ou também quando são autores. Depois a questão sobre o primeiro apelacionismo, gostaria, porque ali na conversa social, não sei se respondeu à verdade, na parte de vossa ausência, havia disponibilidade para proceder a alterações de número desse mesmo estatuto, como se criou uma enorme instabilidade dentro das forças de segurança. Gostaria de perguntar, Sr. Ministro, onde é que os vossos assinados, com vossa responsabilidade, para que sim, disponibilidade do CLIN, em que áreas, Sr. Ministro, com vossa responsabilidade, se teria a boa apresentação, que é acusado de solicitar o tratamento por associações profissionais, 55. O facto de ser com 55 anos e 36 serviços, como a proposta é, ou alternativamente, está num desvio, obviamente, a extensão da assistência de saúde para os cônjuges e descendentes de polícias e juízes da Segurança Nacional de Saúde, ou também tem a ver com alguns atrasos e alguma necessidade de revisão dos tributos remunerados. E, finalmente, e talvez a minha mais importante, relativamente à consagração, enquanto tal, pelo menos, estava não disponível para a consagração enquanto tal de subsídio de risco. Quanto mais, Sr. Ministro, perguntas muito rápidas em relação as outras áreas, se calhar poderia, em vez de uma inscrição, fazer outra pergunta. Se o ministro tinha a ver com algo, como é que disse? As equipas mistas. Como é que se diz, senhor? As equipas mistas são importantes, aliás, como são também para o eleitoral do CDS, mas às vezes eu queria uma equipa mista, há cerca de 2 anos, como sabia. E era uma equipa especial para combate ao fundo do populismo, especial para combate ao caixa. E, senhor ministro, 2 anos, ou 1 ano e bastantes meses de corridos, o que eu gostaria de perguntar é quantas extensões foram feitas por estas equipas mistas de combate ao anti-caixa? Quantos processos têm resultado? E agora, enfim, evidente, ao centro da Secretaria da Justiça, só as condições de força desta instituição, destas equipas mistas, senhor ministro. Por fim, senhor ministro, isso. 3 perguntas muito rápidas. Uma, para notar, bem sei, não vou criticar por isso, que eu não tenho tempo para tudo, mas com isso, nada disso, sobre os serviços de desenvolvimento. E gostaria de perguntar como vocês têm se encarado a extensão da figura do processo de ligação do CEF, dos países de origem da imigração e também o processo de adequação da concessão de vistos. É uma coisa que eu queria fazer por isso. A atenção à segurança rodoviária, o juiz também levou uma grande polémica relativamente à forma de contabilização, mais uma clara económica, mas à forma de aumento de contabilização de ser vítima ou não. Ou seja, se você já estaria na disponibilidade de passar o critério da aflição, não como é claro no momento e no local do acidente, mas estender para além de 1 dia, 30 dias após esse mesmo acidente, poderia perguntar como a situação, obviamente, essa vontade que vai ser. Ponto isso europeu, podia perguntar isso sempre a ver com as relações de relações finas, relativamente à linha da trânsito, à linha da trânsito, admitir alterações. Concretamente, se essas alterações, já foi feita a questão de uma sequência, mas eu queria saber se os seus primeiros alterações se está disponível para não tomar o sistema anterior de autonomia operacional ao nível nacional da linha da trânsito com a linha da linha da trânsito. A extensão foi algo que já todos percebemos. Eu quase me permitia dizer que corrigir um erro em política é algo que é normal. Eu não vejo problemas nenhum nisso. Mas mesmo que a extensão não queira fazer, permite, obviamente, que a notificação que procurou levar aos locais, coisa que me parece ser um meio bastante crente nesse aspecto, mas não é isso, senhor ministro, porque tem se está disponível ou não, para conceder à brigada de trânsito, autonomia operacional. E não dependência dos comandos de serviços. Obrigado, Sr. Presidente, antes de discussão da Comissão de Israel, resumir a sua resposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Eu tenho sido assustado negativamente. É a palavra para a sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, em primeiro lugar, os meus cumprimentos da Bancada do Bloco de Esquerda à equipa do Ministério da Administração Interna. Sr. Ministro, esta é a primeira reunião nesta legislatura. Tenho com certeza um objetivo, aliás, pela exposição do Sr. Ministro, um pouco mais as perspectivas para o próximo ano. Embora existem aqui algumas questões que não podemos desligar aquilo que é o passado recente e é o que a legislatura e até das últimas audições com o Sr. Ministro nesta comissão, tendo em conta que há alguma continuidade e algumas questões não são propriamente novas. E vou tentar não repetir algumas questões que os meus deputados conheceram já colocaram, algumas delas eu tinha intenção de colocar, mas penso também a perdoar tempo que não será necessário estar a revisar. A primeira é exatamente a que se prende com as questões de segurança rodoviária e da extinção da brigada de trânsito, aliás, a colega do Presidente da Mesma Comunidade e agora o Presidente de Trânsito do Mundo Comunidade. Vieram, inclusivamente, na comunicação social várias notícias sobre este aspecto. Eu diria que algumas delas até quase que contraditórias entre si, nomeadamente no que diz respeito à disponibilidade e à vontade do Sr. Ministro em relação à solução para este caso. Eu penso que seria uma ocasião boa para o Sr. Ministro clarificar se sempre foi um problema, uma questão a decorrer dos trabalhos e o que é que pretende. project da oposição uma posição insistente com várias vozes da oposição que insistentemente disseram que era preciso reavaliar e avaliar qual era o impacto, o objetivo da extensão da Brigada de Trânsito. Bom, existem alguns números que também vieram com a definição das multas, alguns aumentos de acidentes, se isto está relacionado ou não, é uma questão que se tem, portanto, para todos nós, aliás, o senhor ministro também acabou de dizer isso, em que tem as questões relacionadas com a segurança rodoviária e, sobretudo, a necessidade de percorrermos este caminho da diminuição dos acidentes rodoviários, mas percorrendo de uma forma consolidada, não é nada mais importante, é cada passo que for dado seja consolidado. Parece-me muito importante que o senhor ministro fale um bocadinho sobre isto e sobre o que é que o governo pretende fazer nos próximos tempos. O segundo aspecto, que também já foi aqui de alguma forma abordado, tem-se com o novo estatuto da Polícia de Segurança Pública. O senhor ministro tem consciência, com certeza, do mal-estar que existe nas forças de segurança, nomeadamente na PSP, fruto, em grande parte, da aplicação deste novo estatuto. Aliás, ouvindo as intenções do governo em relação às questões de segurança, fala-se muito, o senhor ministro falou muito no reforço dos meios humanos, dos meios materiais para as forças de segurança, no papel das unidades especiais, ou há aqui, se parece ter dado uma grande importância à forma como as forças de segurança vão atuar. Os senhores estão com um território com algum ambiente, algum clima que se torna notório de descrença, de desânimo e mesmo de mal-estar que existe no seio das forças de segurança. Isto é uma contribuição ao objetivo que o senhor tem, com certeza, no exercício das suas funções. Por isso, fala um bocadinho também aqui. O senhor ministro pretende alterar ou mexer em alguns aspectos do estatuto, não pretende, vai ficar tudo na mesma. E a propósito disto, eu queria colocar uma questão que foi há poucos dias no jornal e que esta sim também me deixou completamente perplexa, que é o problema dos subsídios que não foram pagos, nomeadamente às mulheres, porque na vida não existem só homens, existem mulheres também, quando estão na licença de maternidade, os homens na licença de paternidade e na licença parental e mesmo em algumas situações de assistência à família. Aliás, uma questão que teria ficado resolvida em 15 de fevereiro de 2007 com o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que acabou de ter homologado, estou a referir nos jornais, com o despacho do Sr. Ministro, 4 de maio de 2009, e depois constatamos, objetivamente, que a PSP não tem uma atuação proativa de repor os direitos destes agentes, e, pelo contrário, a informação médica divulgada, chegamos à situação que tem de ser os próprios a fazer o requerimento. A questão da dúvida sua opinião sobre isto. E se o Sr. Ministro não acha que se, portanto, da reposição de um direito de homens e de mulheres, mas aqui no caso eu agradeço sobretudo mulheres, porque as mulheres é que têm licença de maternidade, não pensa o Sr. Ministro que a PSP deverá tomar a iniciativa de repor o direito em vez de ficar à espera que os agentes tenham que fazer um requerimento, na verdade não se sabe muito bem como é que é feito, ou vou aqui poupar os pormenores todos desta situação. Eu penso que este é um dos aspectos que também está relacionado com o que eu disse anteriormente, que tem a ver com o clima geral que se vive nas forças de segurança. Bom, também gostaria de saber, isto passando já a outra questão, em relação aos concursos anuais, o que é que o governo vai fazer, se vai manter, portanto, com essa promessa eleitoral, compromisso do governo, não sei se vão fazer promessas eleitorais, mas sim os compromissos que constam no programa do governo e como é que vai fazer. Tenho agora mais duas questões, senhor ministro. Tenho ainda outra, se me permite até, da sua intervenção, e que tem a ver com os investimentos para o próximo ano, que o Sr. Ministro disse, as instalações territoriais, nacionais, vão ser prejuízos para a segurança no futuro próximo, também realizados na maior parte, claro que deve ser, o senhor ministro falou para que são mais documentos. Vamos à busca, que isto também é um tema recorrente à primeira legislatura. A questão que eu queria colocar era assim: quantos coletes falta adquirir para que todos os agentes façam parte do salarial de trabalho, se não é assim? Peço desculpa por usar estes termos, porque eu posso esperar em termos de vocês de segurança, mas quantos coletes falta comprar para que cada polícia tenha um? Eu acho que isto é que eu posso saber. Andamos sempre a comprar mais X, mais X. Pronto, se os temas tiverem esse dado, parece-me que é importante. Depois, em relação aos contratos locais de segurança, também foi um assunto importante. Os ministros foram assinados 31, ainda bem, de saúde, o facto de ser ultrapassado a meta estabelecida anteriormente. Agora, Sr. Ministro, eu tentei procurar esta informação por vós, se calhar que não consegui. Portanto, Sr. Ministro, poderia dizer, destes 31, quantos são as áreas metropolitanas de Lisboa? Porque isto agora não sabemos, está no bairro do centro do Porto, sabemos que existem outros, agora sabemos que há outros coletéreos, no interior do país, não estou a dizer que não são necessários. Mas nós temos prioridades aqui também. Provavelmente seria que, em termos de contratos locais de segurança, já falámos muito sobre um contrato, já questionámos como é que o governo ia assinar mais. Agora, provavelmente, nesta legislatura, chegou a hora de falar do conteúdo dos contratos locais de segurança, do seu impacto e a avaliação dos seus resultados. Por último, a última questão, e no final quero só fazer uma sugestão, é sobre a questão das armas, sobretudo das armas criminais apreendidas. O Sr. Ministro também reforçou aí, e ainda bem, o facto desta nova faceta de criminalidade que se tem a ver com fácil acesso às armas ilegais, eu queria fazer umas perguntas muito concretas. Se o Ministério está a pensar desenvolver alguma campanha de entrega de armas voluntárias nos próximos tempos, e se o Ministério do Governo vai realizar durante o próximo ano mais alguma iniciativa de distribuição das armas ilegais apreendidas? E por último, a sugestão. Se o Ministro falou do homicídio conjugal e da sua importância, e nesse sentido, sublinho o facto de o Ministério da Educação Interna falar desta questão, acho que é muito importante. E a minha sugestão é que, finalmente, no próximo relatório de segurança interna, esta questão deve ser tratada em especial e em concreto, como, aliás, a Assembleia da República tem reclamado nos últimos anos. É porque, se estamos a falar de criminalidade e criminalidade violenta, provavelmente esta faceta é mais larga do nosso país. E por isso seria importante ter um capítulo próprio no relatório de segurança interna.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedro Ana Pinto, do Bloco de Esquerda. Agradeço ao Sr. Deputado Margem a vontade também de substituir-me, e até ter a intenção de sair, concordar para o vosso trabalho, mas já para perceber.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ministro, as tantas do Governo, não é de isolar o cargo de reflexões relativamente aos problemas que se colocam na área de segurança. Sr. Ministro, falou na necessidade de consensos e como na questão do policiamento de proximidade. Disse também que as ameaças que a polícia hoje enfrenta são particularmente a criminalidade muito perigosa e perguntar a necessidade de dotar as forças de segurança destes meios necessários. Anunciou os seus objetivos para o ano de 2010, mas relativamente a esta matéria, relativamente a execução da instalação de diferentes das forças de segurança, importa dizer, Sr. Ministro, que em 2008 o seu grau de execução orçamental foi de 110%. Executou 37.428 milhões, o que corresponde a 73% da programação que está prevista. Sr. Ministro, pergunta que lhe deixo, tendo em conta que em 2009 teve 64 milhões mais que sobrou do orçamento que não executou de 2008 e, portanto, teve um superávit bastante significativo para o investimento, foi por um segundo. Estamos praticamente no final do ano, provavelmente vai ser de onde ele pode estar na nação, é que não oferece condições nenhumas para os agentes de segurança a trabalhar. Essa crise condiciona, objetivamente, o trabalho dessas forças de segurança. Não condiciona, naturalmente, a falta de livros, acho que sim. Muitos deles, poucos a cair entre eles, não dá sequer a dignidade que as forças de segurança mereciam. Portanto, relativamente a esta matéria, queria saber qual é o grau de discussão. Outra questão que eu também tenho de sobre a discussão desta lei é que o impacto do orçamento depende de alteração de infraestruturas. Olha, qual é o ponto de situação relativamente a essas eliminações? Se puder dar a informação. Preocupação que temos em encontrar-se com o ministro diz respeito à segurança privada. Temos uma prioridade que a CPI tem recebido do conjunto de requestas de todas as empresas de segurança privada, que nos dá uma outra situação muito preocupante dentro deste setor. Várias irregularidades, salários de atrasos, arbitrariedades, um clima de intimidação em muitas destas empresas, inclusive em fundos de mostrar o uso de um papel de mentiras, a ser utilizado por uma destas empresas de segurança para estes trabalhadores. E nessa medida, o Sr. Ministro da Questão que queria comprar, a questão é que está aceitada, que a atenção está aceitada a esta questão concreta. Portanto, o que é que o Sr. Ministro sabe sobre esta matéria? Qual é a informação que dispõe? Que medidas é que tem tomado para vincular estas empresas de segurança do setor privado? Na medida em que há várias denúncias e muitas delas são até políticas que dão nota destas irregularidades. Depois, na nota também há um problema dentro destas empresas de enorme falta de formação profissional, que tem sido denunciado e que também estava a verificar. Tendo em conta que o exercício legal da atividade de segurança privada foi criminalizado, queremos colocar assim a questão de se há processos que instalados a algumas destas empresas e que ações de fiscalização estão vindo a ser desenvolvidas pelo Ministério. Não tem uma só sobre esta matéria, como tem sido referido há pouco, de enquadramento. É que esta, uma das denúncias que recebemos destas empresas de segurança privada, dá nota que há empresas de transporte público que utilizam estas seguranças para fazer a cobrança de clientes e para fazer tarefas que não são propriamente segurança, são tarefas que os trabalhadores da empresa, para que cria-se necessariamente uma confusão entre as duas figuras. Estes fiscais, entre aspas, estão uniformizados com a empresa de segurança, mas parecem que não têm a responsabilidade de segurança. Qual a posição do governo sobre esta matéria? E isto agora, o que também tem feito sobre isto, é muito importante perceber. E se há a possibilidade de um aperfeiçoamento nesta lei da segurança privada para combater algumas falhas, das que eu referi acima. Se não são um terceiro grupo de pessoas que queria contar, diz respeito ao Estatuto das Forças de Segurança. São conhecidas, do ponto de vista público, as críticas que os sindicatos fazem relativamente ao Estatuto. Ele consagra um conjunto de instruções, graves repercussões, de repercussão da carreira, aliás, tem esse compromisso de impedir a repercussão da carreira, quando acontece o que todos os trabalhadores da organização encontram-se com mecanismos para impedir a repercussão da carreira. Dos trabalhadores e então entrar em discussões dessas instruções que existem a nível fundamental, por exemplo, os chefes e os gestores principais, ou se os subcomissários e os chefes principais, bem, então como os obstáculos que são todos para a produção da carreira dos subcomissários. Então, essa é a minha pergunta que lhe quero deixar: o que é que pensa ou o que é que fazer relativamente a esta matéria, na medida em que causa um atual e legítimo descontentamento entre as forças de segurança. Existe uma última questão sobre a Guarda Nacional Republicana, perguntou por parte do Antigo Governo como é que promoveria a fixação do horário de serviço. Nós gostaríamos de perceber o que é que se mete como poderia no próprio Estatuto qual é o horário de serviço destes trabalhadores, destas forças de segurança, mas não obstante esta opção que importava esclarecer, a pergunta que quero fazer é. Vai sair essa poderia, ou então o Sr. Ministro que estes os militares da Guarda Nacional Republicana não têm direito a um horário de serviço. Não é o que nós opinamos, mas é legítimo e é necessário. horário de paralisação dos serviços são conduzidas cargas horárias pelos militares da Guarda Nacional de Portugal, absolutamente exagerados e profissionalmente inaceitáveis, com considerados para a condição do próprio serviço, mas também do ponto de vista familiar e psicológico dos militares. E, portanto, é importante, uma vez por todas, ser publicada a dita portaria para saber como é o serviço.
Thank you.
escolares, as costas da guerra e há, de facto, necessidades onde estão os estudos mal presentes. Mas eu gostava de chegar ao fundo disto, de saber, porque na legislatura passada tenho aqui muito olhado isso, se de facto em 2009 tentaram levar mais agentes e unidades para as forças de segurança. Eu não tinha aquilo que se comprometia de ser assumilhado, não tinha recurso, não tinha nada, que o governo não tinha contado essa possibilidade, eu gostava de saber, de facto, se houve um acordo dessa entrada de efetivos, se não havia, mas até que não chegou, ou não houve essa entrada. E, por outro lado, saber, e eu pergunto se o carreira de estilo, quando agora vou perguntar, se haveria ou não investimentos nessas carreiras de estilo, e se houve um acordo de 2009 também de distribuição de viaturas e quantas. E, portanto, se esse investimento em viaturas em armamento, que é conhecido já também em 2020, tem que ter força de viatura, e qual é que é a perspectiva de resultar, de facto, um agente da lei, que a programação permitia, para 2009, só terá algum conhecimento, em 2010, e, portanto, como é que, do ponto de vista da lei da programação, vamos melhorar a execução, e isto, a cabeça que teria. Depois dizer que nós, de facto, percebemos bem que a lei das armas trouxe algumas dificuldades de implementação. Não a vemos como um erro, não a vemos com consequências nefastas. Essas mudanças com uma atitude positiva, com uma atitude que trouxe, no fundo, o levantamento das pernas dos seus limites, no terço, que trouxe. Atenção, quando havia risco de continuar a tirar criminosa, uma lei que aumentou e aumentou a prisão preventiva, mas que aqui e ali trouxe algumas dificuldades de aplicação, alguns casos concretos, alguns já foram aqui tratados, como sobretudo o subsetor da graça, e outros. Eu gostava de perguntar ao Ministro que reflexão se impõe sobre a execução desta lei, que é uma lei que não se faz e que condições diferentes ou não em que áreas de. Essa reflexão virá para essa lei e o que ela estiver menos. Mas o Sr. Ministro também abordou aqui a questão dos investimentos que o governo permite nos corpos de bombeiros e que eles vão acreditar, pelo menos para quem vive fora de Lisboa, em distritos onde os bombeiros têm uma forte atividade, sabe bem o investimento e o esforço que o Ministério está a fazer também nos corpos de bombeiros para que a proteção civil nesta área. Ligado aos corpos de bombeiros, está a finalizar em saber quais são os valores do CREM envolvidos nesses investimentos para os corpos de bombeiros, porque muitos papéis estão a ser consumidos. Portanto, não seria aqui a verdade desses valores e essa política de apoio, não só aos corpos de bombeiros populares, mas também outras forças de bombeiros profissionais de casa. Depois, por fim, gostaria de fazer uma questão e com uma questão muito sintética que tem a ver com o seguinte. É verdade, porque já foi aqui falado hoje e porque fez a grande da Comissão Social, que as operações ao leão organizado da GNR têm trazido mais acidentes, mais mortos, mais feridos. Porque não havendo ainda um relatório anual, eu vejo ainda hoje de manhã algumas notícias, alguma informação escassa sobre algumas pessoas a terem dado números. Eu até agora pensava que havia só aqui no Parlamento um grupo parlamentar que estava sempre com mais atenção a alguns números. Seria o documento da primeira. Não. Hoje vemos que, de facto, existe uma grande atenção aos números e a todas as políticas. E, de facto, é preciso que os números referidos pelas políticas e para podermos refletir sobre as políticas, temos que estar nos números. Fico espantado que se diga, assim, de forma clara e empírica, que a extinção da brigada de trânsito tenha trazido logo e à início, sem uma avaliação rigorosa, mais mortos, mais acidentes, mais penetrados. E, portanto, quanto a isso, Sr. Ministro, gostaria que pudesse refletir um pouco mais sobre a questão.
Thank you.
Comissionista, and pulled well across the road, past my, you can see it, ran up to the seats of the professor of the Plava.
Grazie, Presidente. Queria, de facto, agradecer a disponibilidade e as informações que aqui trouxe o Sr. Ministro e, naturalmente, cumprimentar os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Secretários de Estado e agradecer, de facto, estas informações tão pertinentes para o exercício do nosso mandato que aqui nos foi apresentado. E gostaria de salientar, naturalmente, que foi na vigência do anterior governo que foi criado o primeiro plano cultural, o primeiro plano nacional contra o tráfico de seres humanos. E este é atualmente um crime que a nível mundial cresce desmesuradamente, infelizmente, envolvendo muitas mulheres, milhares de mulheres, para fins de exploração sexual, de elas menores, e consciente também dessa realidade, o governo português criou também um plano de ação contra o tráfico de seres humanos, além do plano nacional, o plano de ação, que envolve muito naturalmente o Ministério da Justiça e a Polícia Judiciária, mas que pela sua natureza envolve também outros ministérios, como não podia deixar de ser. O que eu perguntava, Sr. Ministro, é se é já possível falar de resultados previsíveis perante esta cooperação interministerial, se é já possível falar de resultados visíveis. Por outro lado, e salientando aqui, e saudando as medidas de prevenção ao crime, à criminalidade violenta e grave, também aqui trouxe o Sr. Ministro, e que naturalmente passam também pela formação dos vários agentes aos mais diversos níveis, eu gostaria também de perguntar se também está prevista nesta formação as questões relacionadas, as matérias relacionadas com a criminalidade massivamente violenta praticada contra as mulheres, em função do género, não só contra as mulheres, mas em função do género e também em função, por exemplo, da orientação sexual, que também existe, e mais especificamente também se essa formação é dirigida especificamente para os agentes que têm proibição, os agentes e as agentes têm proibição a atender, fazer o atendimento das vítimas deste tipo de criminalidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra hoje, Comissionista, o registro das missões. É uma nossa assessora, mas eu quero dar a palavra do Governo.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Senhores e Srs. Deputados, por as questões muito importantes que colocaram e as quais vou tentar responder o mais rigorosamente possível. Sr. Deputado, por isso, o tempo ainda fala. A necessidade de um balanço da formação da CIPA é verdade. Tem-se fazer um balanço. Eu indiretamente fiz um balanço, mas só indiretamente, porque as equipas ministras de invenção e investigação criminal são um fruto já da formação da CIPA e creio que não são um dos frutos menos importantes. Na realidade, após a reforma da CIPA, a ação do Sr. Secretário-Geral com os poderes exercidos, está a base da criação que eu próprio propus, conjuntamente com o seu próprio Presidente da República, no outro âmbito, está a base do desenvolvimento destas equipas mistas. E estas equipas mistas são muito importantes, não pelo problema em que, repito, é necessário conjugar de forma muito efetiva a matéria de ordem pública com a matéria de investigação criminal, e a ação dos vários órgãos de polícia criminal com competências cruzadas. Porque nós sabemos que, por exemplo, uma associação criminosa pode ter cometido crimes da competência de várias polícias, porque há informações disponíveis que são recebidas por várias polícias. E por isso mesmo, um dos últimos passos dados na anterior legislatura foi a criação do sistema integrado de informação criminal. Está a ser desenvolvido no âmbito da Secretaria-Geral de Segurança Interna e ele já tem apoio da União Europeia, que deu um passeio muito favorável sobre esse programa. Claro que tudo faz um balanço completo da atividade em todas as matérias, mas eu diria que estou francamente otimista quanto à forma da Segurança Interna. Penso que foi uma boa reforma e penso que vai aumentar a nossa capacidade de resposta em relação à
também para as direções da comunidade social de polícia, e obviamente é necessário manter uma unidade, sobretudo em termos de doutrina, de procedimentos, e manter um comando da unidade social de polícia, sem prejuízo da deslocação e descentralização de pequenos núcleos para poder responder com a qualidade de rapidez do crime. Em relação à matéria de prevenção, eu queria aqui recordar uma coisa, e aliás também respondo dessa matéria, uma questão colocada pelo Sr. Deputado Bruno Magalhães. Sobretudo quanto incidentes graves, realmente eu determinei que as unidades especiais participassem no patrulhamento. Sobretudo quanto que as unidades especiais têm missões gerais que absorvem de forma muito intensa. As unidades especiais têm uma missão, não estamos ocupadas. Mas apesar disso, eu tenho o mesmo atendimento normal de divergência. Eu acho que, na medida do possível, e pelas zonas mais carenciadas, as unidades especiais devem participar no departamento. Porquê? Porque, como todos certamente compreendem, as unidades especiais garantem uma eficácia de tratamento diferente dos corpos de polícia, sendo muitas vezes para a polícia da proximidade. Estamos a falar de questões diversas. Portanto, essa também é a doutrina do Ministério da Administração Interna. Em relação ao balanço semestral e à apresentação do balanço semestral, eu também gostaria de dizer o seguinte: nós não apresentamos o balanço semestral realmente. Eu devo dizer que, ao Presidente, às senhoras e aos senhores deputados, muito francamente o seguinte: não tenho no interesse em não facultar números da criminalidade. O primeiro problema é que temos de garantir a viabilidade das nossas estatísticas. E em relação às nossas estatísticas, o Sr. Deputado também recordou a falta de desagregação da criminalidade grave por distritos. Eu queria referir o seguinte, e não se trata de ser tirado do capote. Eu trabalho com números que são fornecidos pela Direção-Geral da Política da Justiça. Não são dados do meu Ministério. Mas a dificuldade objetiva é uma dificuldade recorrente, uma dificuldade económica. E o meu gosto seria que realmente tivéssemos números muito mais rapidamente, muito mais rapidamente consolidados e muito mais rapidamente disponíveis, até para sistematizar a questão dos números. Devemos lidar de forma, diria eu, madura, com as nossas números, tal como lidamos na sinistralidade rodoviária, que acompanha periodicamente o mais espaço possível. O que eu não estou é disponível, com toda a certeza, para assumir números que não são produzidos de forma provisória, é um crescimento insuportivo. Por isso, eu não consigo o primeiro semestre de formação, como um erro em relação aos números da criminalidade política. Não veio da Direção-Geral da Política de Justiça. Portanto, eu gostaria que esses membros se não pedissem para estarmos a trabalhar numa base completamente segura. Na qualidade do Ministro da Administração Interna, e embora esteja falado na área transversal, não caiba só falar, eu devo dizer o que fiz para tentar melhorar este programa. O que fiz foi pedir ao Sr. Secretário-Geral para constituir um grupo de trabalho, que está a funcionar, para melhorar as estatísticas, criar melhor rigor, fiabilidade nas estatísticas, para disponibilizar ao público e incluir o relatório anual de segurança interna. O trabalho dessa comissão tem decorrido com normalidade e espero que se reflita no relatório em melhor qualidade, maior rigor. Em relação à delinquência juvenil, foi criado um observatório de delinquência juvenil. O observatório apresenta um relatório preliminar que está disponível ao público. Está apenas no sítio do Ministério da Administração Interna. Mas esse relatório, devo dizê-lo com honestidade, não permite ainda as conclusões. É um relatório preliminar. É claro que o
essa nova compra, nova foto. E o Marcos vai vir aqui aproveitar para responder uma questão da oportunidade de cidade que pode ser aplicada por uma vez. Não foi criada uma equipa mista. Não. Foi criado um grupo técnico no âmbito do Ministério da Administração Interna. E as forças de segurança da PSD e da GNR criaram ligadas de intervenção da espécie de meio da cabeça. As equipas mistas não foram criadas, as equipas mistas foram criadas no âmbito da Secretaria-Geral e da Procuradoria-Geral da República. E aquela que tem, e uma atuação mais efetiva, repito, foi aquela que atuou em Lisboa, primeiro com especial incidência em Lourdes, com resultado de vidas salariais, e depois com incidência em Sintra. Portanto, nós vamos pagar essas equipas que se destinam a um tempo que tem que ir, era o que eu disse também, atualmente, para a área de futebol, na área do Porto e Balneário. Mas em relação à equipe, o principal resultado em termos de avanços e de novas formas de abordagem foi a criação do projeto de polícia automático. O projeto de polícia automático, digo-se qualquer triunfalismo, é um projeto que tem muito para mostrar. Porque eu próprio acompanhei apresentação do projeto, vários membros da nossa comunicação social acompanharam e pudemos ver a grande diferença que tem aquele sistema. Quando uma viatura, durante o período de muitas horas, consegue reproduzir automaticamente 17, 18, 19, 20 viaturas em situação irregular, porque foram furtadas, participaram no cumprimento de 1.180, tem seguro válido ou qualquer outra irregularidade. E no caso da ter um crime associado à viatura, é possível, porque sem entrar em inocências operacionais que aliás não são importantes, é possível ter um tiro para completamente imediato para a gente. Portanto, há realmente muitos frutos a extrair deste programa experimental que queremos lançar nas zonas de maior problema e de maior risco. Em relação à operação territorial das forças. É verdade que qualquer reestruturação territorial das forças de segurança provoca problemas, provoca sempre problemas contínuos, porque naturalmente é questão do policiamento não se põe como uma folha branca. É a polícia tem conhecimento das áreas de intervenção, dos problemas de criminalidade, enquanto é que a atribuição de uma nova zona geográfica a força de segurança pode sempre criar novos problemas. O que eu gostaria de dizer, no entanto, é que as forças de segurança, depois do impacto inicial, têm melhorado muito a sua capacidade de resposta e articulação. E o que, naturalmente, a Polícia de Segurança Pública está a fazer, porque recebeu novas áreas de intervenção, é reforçar os seus efetivos nessas zonas, porque a atividade de segurança vai, na realidade, a mudança de competências. E, sobretudo, o regime de competências da PSD é uma consequência quase direta da mudança da geografia e geografia de Portugal. E, portanto, é preciso preparar as forças de segurança para responder a essa nova mudança territorial. Finalmente, em relação ao mandato das compras, isto responde a perguntas cansadas de praticamente todos os seus deputados. Em relação à unidade federal de trânsito, o que eu afirmei e afirmo é que algumas experiências de um ano de antiguidade e dois anos depois da criação da unidade federal de trânsito, temos que fazer um balanço. E esse balanço é um balanço preconceituoso. Repare, eu vim pela primeira vez, como disse, quase a Coreia Pública, na primeira legislatura, responder sobre a lei orgânica da GNR. Estava aqui para apreciação de vossas crenças. A lei orgânica da GNR, mais havido, de facto, extinguiu a Brigada de Trânsito. Foi criada como Unidade Nacional de Trânsito e a minha preocupação foi, na medida do possível, salvaguardar as falências da atividade através da Unidade Nacional de Trânsito. E, nesse sentido, elevei o posicionamento orgânico da Unidade Nacional de Trânsito, passou a depender da hierarquia do potencial e passei também a contemplar a criação de uma extensão no Porto. Mas o que eu tenho dito e repito aqui
aqui só de um grupo de trabalho que está a funcionar sob a direção da Segurança de Trabalho, que está na subunidade de Justiça Interna, do Dr. Paulo Correios. O grupo de trabalho esse que envolve representantes da Guarda Nacional Republicana, de pelo menos da sociedade civil, também da Autoridade Nacional de Segurança Europeia, e que vai apresentar, não para as três, mas as suas conclusões. Nós iremos estudar para pensar as conclusões para depois ver quais são as alterações que se vai fazer. Em relação à minha pergunta, surgiu no contexto da Unidade Nacional de Trânsito, colocada pelo Sr. Fábio Carneiro, eu queria poder dizer o seguinte: de facto, os dois principais indicadores para nós, o número de mortos e os registrados, têm combinado de dar indicações positivas de descida este ano. Nós temos uma diminuição em termos de mortos de 24 e uma diminuição em termos de feridos graves de 38 entre 1 de janeiro e 2 de setembro. São dados positivos. Mas não podemos ter um excesso de empirismo. Quer dizer, uma única ideia de atualização da funcionalidade da Unidade Nacional de Trânsito não é o número de mortos e feridos graves. Entendamos. Se fosse, eu até. Certamente não teria constituído este grupo de trabalho. Também não é, e com isso eu respondi à uma questão da senhora deputada Joana de Pinto, um montante das coisas, com toda a certeza, não. Porque, sem demagogia, sejamos francos, as coimas são instrumentais, não são fins em mesmo. O que nós pretendemos é criar um ambiente para alguém mais seguro. Se fosse possível, criassem coimas. Um ambiente rodoviário mais seguro, nós decidimos que as coisas atendem. Mas é evidente que a nossa preocupação vai poder saber se há fiscalização, se há boa fiscalização, se há fiscalização ativa. Essa é a grande questão. Saber se a fiscalização é suficiente, é efetiva e de qualidade para garantir um ambiente rodoviário. É isso que nós vamos apelar ao nível de funcionalidade da Unidade Nacional de Trânsito. Dentro de 7 a 3 meses já se realizou uma reunião, o grupo de trabalho irá apresentar as suas conclusões e aqui nós iremos apreciar com espírito aberto essas conclusões, porque para não dar, compreendo o que disse o Sr. Deputado no Parlamento, mas não é preciso ver isso, porque não vai ter mais obstáculo com licença e um pouco de inteligência. E creio que o Sr. Deputado nos conhece. Alguma consciência e alguma inteligência. E, portanto, poderemos, pelo que ficar comprovadamente estabelecido, ficar com menos feliz nas nossas reformas. Em relação à lei de programação e às metas, eu queria dizer à Sra. Deputada, por exemplo, é o seguinte. Ainda não temos, eu ainda não vou fazer nenhuma apresentação nem discussão. Mas há aqui um tema que eu gostaria de esclarecer e que também responde a uma questão voltada pelo Sr. Deputado João de Machado. O Sr. Deputado, em relação à programação, disse que o ano passado houve uma execução de pouco mais de 5%. E, portanto, 5,2%. E, portanto, os recursos que haviam transitado para este ano não é assim. Eu gostaria que fosse ser feito, mas não é assim. É que aquilo que foi executado na lei de programação resulta de ausência de venda de imóveis. E eu já tive a oportunidade de dizer com toda a franqueza a vossas experiências que a lei de programação não foi executada em setembro anterior. Em 2008, naturalmente, porque o mercado não está favorável. Portanto, não conseguimos vender todos os imóveis corretos que gostaríamos de ter vendido para executar mais provavelmente a organização. Portanto, é este um ponto de situação. Como sabem, nós estamos obrigados a apresentar anualmente um balanço de execução da lei de programação e este ano que tivemos, conjuntamente com o relatório anual de segurança interna. Não, isto é que devemos fazer, mas é um tema.
utilizar números provisórios ou que sejam mais dados retidos. É que eu defini a numeração. Bom, quanto além das águas, quanto além das águas, e também houve aqui perguntas cruzadas, eu gostaria de recordar um dado muito importante. Além das águas, foi um objeto de dois processos cruzados e simultâneos da colisão. Ou seja, houve uma colisão de águas que se referiu aos aspectos finais, que garantiu a aplicabilidade da tensão fora do regulamento, o iniciativo de autoridades judiciais ou de órgão de polícia federal, que garantiu em todos os casos que não era necessário que tivesse o próprio código de processo penal em relação à criminalidade violenta organizada e autorizada, mas garantiu em todos os casos de crimes cometidos com armas a aplicabilidade da prisão preventiva e que dilatou as penas mínimas e máximas em um terço no caso de crimes cometidos com armas. Esta foi a intenção política criminal fundamental da Lei das Águas. E, francamente, não há tanto nada dessa intenção política criminal. E acho que foi muito acertada. Porque a Lei das Águas é a primeira expressão de uma política que identifica, de forma coerente, a criminalidade violenta como a principal preocupação de uma política de segurança. Portanto, não tem nenhuma dúvida em relação a uma série dessas medidas. Perfeitamente falando, os senhores deputados não falaram disso, mas não ficaram impressionados com objeções sobre a localização sistemática e a pertinência das normas. Estou convencido que é uma política correta. Houve um outro processo que estava em curso, que era da revisão da Lei das Armas e alguns aspectos relacionados com a atividade dos caçadores, dos armeiros, que têm uma dimensão técnica muito elevada. E em que intervieram as associações, naturalmente, entendendo a Polícia de Segurança Pública, que é a Polícia de Segurança, contemplando obviamente as matérias. Eu gostaria de dizer com muita riqueza que essas matérias são matérias em que é muito difícil estabelecer consensos. Porque sejamos francos, às vezes há interesses contraditórios, nem toda a gente está de acordo sempre com aquelas das matérias. Mas nós fizemos um grande esforço para haver consensos em relação a essas matérias. E já nesta legislatura, o próprio Ministro da Secretaria de Estado da Segurança e da Administração Interna, recebemos associações de pensadores e estivemos a fazer um levantamento de questões pontuais, em que se foi porventura uma alteração. E o que saiu dessa reunião foi a ideia também de um grupo informal de trabalho em que se sentaram à mesma mesa sob a direção da organização do Sr. Secretário de Estado Adjunto, tanto os representantes da PSB como representantes das instituições de pensadores. Porque não temos nenhum interesse, apesar da nossa política muito restritiva em relação à armas de fogo. Não temos nenhum interesse em extinguir ou plantar a atividade da caça. E, portanto, consideramos que é uma atividade ofensiva e válida que nos pode ser a missão do país e que nós temos de resolver. Em relação a recomendações legais, em geral, de acordo com o Sr. Deputado, que nós estamos justamente a trabalhar, porque muitas vezes as leis dependem tanto como estas recomendações. Não tem normas muito restritas com a lei de recomendações de Sr. Deputado, não vou perder. Eu não vou aqui falar e compreenderá como a seguir o serviço em relação ao Orçamento de Estado, mas posso, eu compreendi a sua pergunta. O que posso dizer em relação à sua pergunta é: eu próprio já formulei, por isso, para a Polícia Interna, a proposta do novo recrutamento para a Polícia de Segurança Pública e para a Guarda Nacional Republicana, que enviei para o Sr. Ministro das Finanças, naturalmente. No caso, falar-se do Orçamento de Estado, tenho muito medo de ainda antes de fazer a necessidade de ser aprovado. Bom, em relação à aplicação das leis penais, também gostava de dizer o seguinte: é óbvio que a aplicação das leis penais corre e deve correr pelo Ministério da Justiça. Portanto, o Sr. Deputado disse bem que é uma matéria que não é conhecida pelo Ministério da Justiça. Queria, no entanto, dizer o seguinte. Por exemplo, quando estas leis naturalmente vão ser aprovadas pelo Conselho de Ministros,
leven net, kreeg ik ook elke die als moeders des volksers. Maar de verzeerde eisen, stories, stormen, die was als een strijd, die was zo, dat ging met de volksers. En het is niet eens langs, die was toen niet goed. Maar toen hadden we die zandrek op de altaar des strijds. En zei, dat is af en toe de moeders des. Die heeft op de plakken van de eis. En, als we de hebben op de weg van de hebben, uma dimensão técnica. E o mesmo da lista sanitária, mas é um compromisso que eu aqui deixo, não deixará de estar atento a todas as alterações do sentido de garantir a eficácia da ação policial. Importantíssimo, sem prejuízo de isto sem criar aqui uma discordância prejudicial, sem prejuízo de um sistema para instituições do Ministério e todos os cidadãos que se estimam defender os direitos fundamentais de todos os bom, em relação ao recrutamento e esta foi a resposta transversal, nós convimos a nossa polícia e admitimos cerca de 900 ou 603 mais negócios que muitas vezes também se diz. Claro que o concurso foi a partir de 1.000. Houve mais candidatos do que 1.000, não vou agora precisar de uma, mas lá havia cerca de 4.000 candidatos de a Polícia de Segurança Pública, simplesmente não vamos admitir quaisquer candidatos para a Polícia de Segurança Pública. E, portanto, não só foram excluídos liminarmente alguns, como outros desistiram do número do próprio curso, ou não obtiveram aproveitamento. E, portanto, o número total foi de 923. E agora, o senhor, há estes polícias que estavam a sua declaração, o seu compromisso de honra, poucos dias antes das eleições, sem que mostrou o alarido e sem jornalistas presentes no cerimónia. Justamente para comprovar que não se trata de manobra eleitoral. E os 70.000 políticos da Parte Nacional Republicana vão prestar o seu compromisso no próximo dia 16, no próximo dia 16 de dezembro, ao Conselho Prático. Naquela situação, que se muito oportuno, não haver comunicação social. Nesta, se houver, não tem um acordo. Mas, repare, não sou eu que peço para fazer comunicação social nessas situações, eu acredito. Bom, de qualquer maneira, o compromisso não haver será prestado no dia 16 de dezembro. Repare isto em questão. Bom, aqui também, se me permite dizer qualquer coisa em geral, a distribuição dos 900 ou militares é feita mediante proposta ou da Direção Nacional de Polícia e Segurança Pública, num caso, ou do Comissão da Guerra, no outro, e não poderia ser de outra maneira. Reparem que não poderia e deveria ser o ministro da Administração Interna a apresentar da sua cabeça uma ideia de distribuição das forças no território nacional. De acordo, por exemplo, com as pretensões do Sr. Presidente da Câmara, com todo o respeito que é muito, de acordo com as orientações, mais ou menos, do palpite que se apresentasse à lista, são as forças de segurança que apresentam as propostas. Não as apresentam-nos diretamente, apresentam-nos de acordo com critérios que elas próprias consideram científicos, que são critérios que têm voto da população, a base de conhecimento público, a vitória, bem envolve os índices de insegurança e os números de crimes. E, portanto, foi tendo em conta tudo isso que houve um grande crescimento de violência PSD na área de Lisboa, PSD recebeu, de facto, um efetivo contrato, recebeu 860. Este é um número comparativamente menor em Setúbal de 26, de acordo com as informações de Cristo. Mas é evidente também que essa situação há de ser, pois, estamos a falar de Lisboa, não consigo, estamos a falar da área metropolitana de Lisboa. Foi um esforço de uma força muito grande nos Açores, como já falei, repito, em todo caso,
só acho que é vestido. Em relação aos combustíveis, tal como os combustíveis, em geral, são a descoberta. Claro que são a descoberta. Mas nós temos também que vestir cobertos. Onde é que temos cá a vestir? Funcionam. Não é possível utilizar os campos de uma descoberta. Mas a maioria dos campos de mas a maioria dos campos de uma são a descoberta por orientação técnica das próprias forças. As forças de entendem que o tiro em geral vai sempre ficar descoberto para tirar o musical. Então, entendem. O entendimento técnico é que, em geral, os campos de tiro devem ser descobertos. O que não quer dizer que não haja campos de tiro cobertos e cabem a existir até também para o tiro. Mas em termos de condições técnicas, o entendimento para você é que a regra é que os campos de tiro devem ser descobertos. É isso porque eles são uma lei e com as condições de imitação da realidade para o exercício do tiro. Em relação ao apoio judiciário, completamente de acordo, essa alteração já foi feita. Senhor deputado, e aliás, já foi relativamente publicitada na comunicação social. O que está previsto no estatuto que entra em vigor, como sabem, em um dos estatutos, é que há apoio judiciário, ou seja, há pagamento de custos para pagos e de advogado. Em todos os casos em que um polícia intervém no processo por causa das suas funções policiais, seja alguém, seja assistente, seja perito médico, seja réu, seja autor, seja qual for o processo, criação e processo penal. Foi realmente uma norma para mim incluir essa norma. Nos dois sentidos, o Eterno e o Rio de Janeiro, essa questão está tratada com toda a clareza. Bom, depois, em relação à assistência a familiares representados, há uma questão que não é propriamente menor que eu gostaria de deixar aqui referida. Nós temos, neste momento, já a possibilidade de apoiar quer os polícias aposentados, quer as familiares de projetos postos da própria Força de Segurança. Outra questão é uma questão de âmbito mais geral. O senhor deputado sabe e diz respeito ao regime geral. Para os deputados, e vamos fazer agora a regulamentação, vamos prever os atributos da existência de uma regulamentação do trabalho de deputados que deve ser da forma mais equilibrada possível. Como é que vão ser estas estratégias europeias? Bom, devo aqui reconhecer que coloco uma referência à dignidade dos serviços de estratégias europeias, mas assim referi a propósito das equipas mistas. Mas devo dizer que é com todo o gosto que acedo ao convite do Sr. Deputado para dizer que os serviços de estratégias europeias, sem nenhum destemor, as outras forças e serviços têm tido um exemplo em excelência, quer no âmbito da sua atividade como serviço de segurança, com responsabilidade nas nossas fronteiras, quer no âmbito da sua atividade quase como polícia criminal, quer no âmbito da compreensão internacional. Tem tido uma atividade de excelência reconhecida, aliás, no âmbito da União Europeia. Por exemplo, o nosso diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi ainda há pouco tempo reeleito vice-presidente da Agência Europeia Frontex. Portanto, a nossa visão em relação ao futuro dos serviços de estrangeiros e fronteiras continua a ser de apostar na tecnologia, como temos apostado, e apostar num aumento de informação disponível para o serviço em efeitos de investigação criminal. Porque, por exemplo, a luta contra a imigração ilegal e o tráfico de pessoas passa muito
Mas eu gostaria de repetir o seguinte: nós, quando falamos de pessoas em altos e infinitos graus, utilizamos a mesmíssima tecnologia que sempre utilizamos. E, portanto, passamos por exemplo, a mesma experiência, por enquanto, se você esteja sem a presa. Nós temos feito mesmo em breve progresso, porque a tecnologia é sempre a mesma. E, se houvesse dúvidas, como nós podemos ter 20 dias, haveria uma forma de desfazer essas dúvidas. Se eu não provoque, se eu disse, mas não provoque o número de feridos graves, as nossas estatísticas seriam suspeitas. Porque poderia haver um aumento dos mortos em 30 dias. Mas não é o caso. Tem diminuído o número de mortos e o número de feridos graves. E, realmente, é completa a preocupação da senhora do Pai Lincoln, não tem sido aos 5 anos. A descida tem sido quase sempre contínua. É por isso que eu falo. Este propósito do comércio civilizacional é um comércio que se privado no Brasil. Isto é a forma de estar distraídos com a consciência cívica, obviamente a visualização. Portanto, é um daqueles dados em matéria de segurança que nos deve deixar a todos satisfeitos e orgulhosos do nosso país. Não foi injusto o prémio Pirambuco que a União Europeia nos deu nesta matéria. Mas, realmente, ter os dados dos mortos em 30 dias, nós conseguimos um trabalho que estava sendo as duas conclusões que foram homologadas. E, a partir de 1 de janeiro, a partir do próximo ano, queremos ter os dados em 30 dias e de mortos em 30 anos. De mortos em 30 dias para poder comparar com o passado, porque senão estamos a fazer comparações entre termos e diferentes financiamentos que as coisas podem incluir. E os mortos em 30 dias. Para fazer uma certa uniformização com os dados da União Europeia. Bom, Sra. Deputada Helena Pinto, em relação à segurança ferroviária, eu creio que já falei sobre a Comunidade Nacional de Trânsito, em relação aos estatutos, bem, há aqui uma coisa que eu também gostaria de dizer com toda a sinceridade. Não é verdade que acreditem que as forças e as associações sindicais não são já profissionais que estão descontas com os motivos da lei. As forças, naturalmente, têm que ser agir com os motivos dos direitos. As coisas que, aliás, não se relacionam propriamente com os motivos, mas as forças que reconhecem os fatos que foram feitos através dos motivos. Nós já recebemos no quadro da nova legislatura os sindicatos e as associações socioprofissionais que acreditem que isso é o que foram os motivos positivos. Isso é. Agora, isso quer dizer que os estatutos só possam ter um ou outro aspecto que mereça análise e revolta de uma visão. Repito, nós não estamos abertos para mudar o tempo das longas tentativas legislativas que mudaram de 100 em 100 anos. Já lá vai. A sociedade contemporânea não se compadece com essas tentativas. E, portanto, nós não temos um proído. E uma oposição, por exemplo, a fazer juramentos pontuais à música. Mas os estatutos foram saudados pelas forças como pilotos positivos, que melhoram realmente as segurança para caminhos. Por exemplo, o aumento do suplemento de 16,5% para 2,5% para 20%. O aumento só da população líquida de 5,5%. Aumentos que resultam do ingresso das novas tabelas salariais. A criação do novo suplemento de investigação criminal. Também, aumento de 5 vezes, no prazo de 4 anos, das capacitações para a aquisição de ferramenta. São pequenos pedidos que as forças de segurança reconhecem como tais. Nós temos índices de casos médicos, completamente a conta, Sra. Deputada. O problema foi esse, assim. Foi pedido um parecer ao Conselho Consultivo, que é um bem desse parecer. A questão depois em relação à operação. Há situações que não são escrutinadas automaticamente. No
vrede. En hij zei, nou, is het vrede? Ik zei ze, ik vraag me van, hoe ziet het zo net? Ik zal het wel kunnen. Hoor kregen, en zie je proberen mensen wegkregen, maar ik ben hier. En hoe is het dan de dag? En ik zei, heel klein, en ik ben hier, maar hier, voor toen, nou, ik had gedaan, want zij toen is het zo'n dag, en ik had gedaan, zo zie je wel, ik kan vrede. Dat is wat is het dus. En dat is als het moment. En dat is als het moment. Ik was er niet op de discussie. Dat kan je dat. Dat is dus de meeste van de mensen. Dan is het hier van de mensen dat je dan hebt. Zelfs dat ik even een beetje een beetje op de moment. Als de mens bij de responsabiliteit van zijn lijf. Kun je heel erg op de kansie laten om de kansie laten dat vanzelf. Kijk, dat is normaal met de politie zo'n tijd. Dus PS nog niet goed. Er is kilo op de maatwerk. Die voor je vast te zien. Dat is niet goed. En dat moet je ook zien wat je met maakt. Die is niet goed. En er is niet wat ze van zijn stil heeft. Er is niet te zijn. Het zijn nou wel goed. Dus je ziet wel. Je spreekt het heel veel in basis op. Wie de mens komt. Je moet op een passie maken. Je weet niet wel hoe het is. En die man is niet zo zoals het is. Ik zei ook, we kunnen slagen, maar je kan je nog wel thuis tot iemand wil juist vallen op wat. Bon. Je hebt dit tijd, ik wil stellen, als er een plaats op de wereld is, stond er in de moeite om te stemmen aan het mensen. Was dit, in jouw bent, denk ik een plaats op de wereld te reizen, als ik een beetje een serie is van plaats, voor een eindig voor die
por favor, mas isto é o que eu faço, 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 mas
conhecidos por como sabem, a matéria de Luís Dias é da reserva da absoluta confiança. Mas só aqui é conversa. Eu vou dizer que é uma questão de rodar, mas eu queria só dizer o seguinte: em termos de política criminal, para não desligar, o princípio da competência é nosso. Em termos de política criminal, não acredito que seja por causa da entrega cíclica de voluntária de armas que resolvemos o problema. Não acredito. Tenho a minha palavra. E não acredito porque as pessoas que mais vulgarmente ganhamos em situação de ilegalidade, e isso precisam ter competências, não vão aproveitar essa janela de oportunidade para se reconciliar com a ordem jurídica. As entregas de armas que nós temos a pessoas e armadas com uma boa arma de segurança, tem armas que estão em casa, mas não, em geral, essas pessoas. Mas o que eu queria dizer é só o seguinte: o problema da política criminal, não, o que eu queria dizer, senhor deputado, é o problema da política criminal não é resolvido assim. Não é? Por causa dessa amnistia. E o problema pontual de alguém que é uma arma que matou e que é detectado pelas autoridades é um problema que se resolve através dos meios próprios judiciais. Através dos institutos de justificação, desculpa, e por aí fora. Portanto, eu, todas as dúvidas, tenho que esclarecer em relação à proteção de armas e armas. Se são dados, aqui estamos de acordo, e se a senhora resolve, uma senhora convidada, a senhora deputada convidada, faltou, eu tinha de vir, eu tinha de ter convidado, eu cumpri, e a senhora deputada não cumpri. Mas pronto, mas fica a convidada a sua presença. Bom, quando o homem se viu com o nesta questão, completamente de acordo. Violência doméstica, homicídios conjugais, estou completamente de acordo em que se dê mais atenção, não é uma questão de moda, não é possível-se. Por isso falei na matéria. É um problema político-criminal sério. E por isso estou de acordo em receber mais atenção nos relatórios, se façam um extremamente na justiça da testa. Eu, este ano, quero aprofundar os problemas relativos policiais, relativos à violência doméstica em maus tratos, e também pedimos, no âmbito desse estudo, dessa revisão de estatísticas, que este problema seja considerado. Não sei se vão conseguir, já no ano que vem, eu gostaria muito, considerar de forma. O segundo prato é a realidade, mas é preciso conhecê-la para que não tenha respeitado. Bom, senhor deputado Jorge Machado, em relação à lei de comunicação, eu sou muito apesar disso essencialmente, se aprovar, não conseguimos vender. Em relação a este ano, eu não vou adiantar com isso propriamente, números para não incorrer em erro, mas o prometo e isso começa. Sou da Comissão Legislativa também, que nós iremos apresentar o balanço da instituição para o relatório anual de finanças internas. Bom, em relação à situação de escolas e postos e viaturas, eu queria dizer assim: de facto, nós temos ainda muitas escolas e postos que precisam ser melhorados. E por isso mesmo, numa reunião recente, que eu tive também com o Sr. Diretor-Geral de Infraestruturas e Equipamentos, transmitir a seguinte preocupação para algumas obras novas, aquelas obras de reparação, porque eu não quero que haja escolas e postos em condições esta é uma competência fiscalizadora. E antes da insistir a controlar a coincidência, quando a competência é uma PSP, é como diz a minha história. Porque esta competência é uma competência burocrática da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. E sendo uma competência burocrática da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, que tem que por este departamento que eu digo isto, não pode ser exercida com eficiência. Por isso é que foi transferida para a PSP, para uma força de segurança com competência territorial. Agora, há duas ressalvas. Primeiro, a PSP não tem competência em relação a questões de direitos laborais, problemas de atrasos de vencimentos ou de falta de vencimentos de cumprimento. Segunda questão, em relação ao problema criminal que eu tenho tido, e recordo que na primeira legislatura foi criado um novo crime de exercício ilegal de funções de segurança privada, no qual não é recuperador, não é possível, mas e muito útil. Mas em relação a esse crime, queria recordar uma coisa: a competência para a investigação desse crime, o senhor deputado, é uma competência exclusiva da Polícia Judiciária. É uma competência exclusiva da Polícia Judiciária. Portanto, trata-se de grupos que existem no outro universo, porque a competência é exclusiva, exclusiva da Polícia Judiciária. Bom, a relação aos estatutos das forças de segurança já respondem já à concepção de uma questão que o senhor falou, que é a questão do grande, que é a questão da proporção da política. Mas, de facto, está em acordo. Na Guarda Nacional da Política, trata-se de uma questão de uma força de segurança, e para mais uma força de segurança com a natureza militar, tem de haver disponibilidade permanente. Não podemos tratar uma força de segurança como a guerra. Soldado, que é o ideal para um soldado, não há intervalos em matéria de segurança. Temos que tratar da segurança que está a receber permanentemente. E por isso a disponibilidade tem de ser completa. Não pode recomendar-se um horário de referência para não exercer funções ao seu período, para não estar disponível ao nosso período. Mas, é verdade que os militares da Guarda Nacional da República também têm direitos a ter direitos constitucionais. Férias, descanso, a entrada na vida familiar. E, portanto, o horário de referência é a resposta funcional aos direitos fundamentais. Estamos a falar do mesmo negócio. A questão que se põe a relação de sustentar a Guarda Nacional da República é que, para fazer funcionar o horário de referência, não basta estar lá os direitos. É necessário criar condições para isso, condições de regulamentação e condições de disposição territorial da força. E é isso que nós estamos a fazer. O que eu pedi justamente ao Governo Nacional é que trabalhasse no sentido de ser a cadeira das polícias, o que envolve regulações territoriais para implementar o horário de referência. Não é só uma questão de cadastro de normas. A questão de mostrar que não é colocar o próprio estatuto, as normas talvez fossem mais fácil de fazer. É uma questão de criar condições materiais para que o horário de referência possa ser efetivamente executado. Em relação ao senhor deputado, eu tenho a maneira que gostaria de começar por dizer compatibilmente a sua visão. O nós estamos tempos em que a segurança é ligeiramente vista como uma questão de um certo lado do Estado. Não é. A questão de segurança diz respeito a todos e acho que o governo e o partido que o apoia convivem muito bem com a questão da segurança. Não me sinto até privado a lidar com a questão de segurança. Eu creio que o governo tem dificuldades a lidar com a questão de segurança, a lidar com as forças de segurança ou a lidar com os problemas de criminalidade. Portanto, esse é o suposto. Em relação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu queria aqui deixar uma reflexão, segunda reflexão, na qual vou ainda trabalhar. A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem, evidentemente, a responsabilidade de defender a intimidade e a receita da vida privada dos cidadãos. Mas, frequentemente falando,
resultados. Não é mentirada. A sua natureza, missão e modo de funcionamento, vão-se encontrar com a mesma equidade das questões de segurança propriamente ditas. Ou seja, nós pedimos à Comissão Nacional de Proteção de Dados que faça a comparação entre três termos, quando, na realidade, ela está mais direta a essa missão, a essa natureza. Mas eu acho que é para comparar a questão da privacidade e dar exemplo de vida privada. Por exemplo, tem acontecido isto por toda a capital, com todo o respeito pela comissão, cujos membros e presidente do grupo aprecio e admiro. Mas a comissão muito frequentemente tem dito o seguinte, a propósito da projeto de homens e mais. Nessa rua, quantos crimes já estavam cometidos? Não se cumpriam muitos crimes. Este empirismo, pois, com o seu autoconfirmatismo, é uma abordagem não pacífica. Porque, em segurança, não se mete o número de crimes participantes na rua. E, portanto, nós não podemos dizer, em piloto automático, que, pelo facto de haver 100 crimes na rua do outro, não tem que haver mais de 50 pessoas com 100 crimes participantes. Portanto, esta situação conclui-me. Dizer o seguinte, eu entendo a missão da Comissão Nacional de Proteção de Dados como uma missão muito nova, mas é uma missão de chamar a atenção para aspectos de intimidade e reserva da vida privada. Quando a Comissão Nacional de Proteção de Dados se inclina mais acentuadamente para a análise das questões de segurança, de facto, temos no risco do empirismo. E do fundamentalismo de que o senhor ocupado. Quanto já falei sobre a admissão dos agentes militares, de que forma admitimos perto de 2 mil agentes militares no ano passado, antes das eleições, houve o PSD, não tinha 16, repito, sempre que ao ser incorporados. Os novos 7 mil militares do Quadro Nacional de Americana, assim como é verdade que foram construídas as garotas de Portugal com as eleições rápidas, com um novo recurso de sempre foi sugerido pelas próprias forças. Assim como foram definidas as 7 bolsas das aventuras. Em relação ao crédito, muito importante, em relação ao crédito, nós vamos, justamente no próximo dia 18, assinar 15 contratos de financiamento de quadrinhos bancários, num investimento de cerca de 14,3 milhões de euros. É, de facto, uma grande oportunidade para, nos próximos anos, reequiparmos o setor de proteção civil. E para falar no curtíssimo prazo, justamente no dia 18, no próximo dia 18, iremos assinar estes 15 contratos de financiamento. Em relação à Brigada de Trânsito e Unidade Nacional de Trânsito, enfim, é o que eu já disse, Sr. Deputado, na realidade, não se pode dizer que o problema é piorado, pelo contrário, tem estado sempre melhorado. Portanto, o argumento de que há mais fundos por causa da extinção da Brigada de Trânsito de Valença, porque na realidade há mais fundos médicos mais deixados. Quanto à Sra. Deputada, Augusto Rodrigues, no lugar, queria compartilhar consigo essa preocupação em relação ao plano contra o tráfico de seis na totalidade. Existe um coordenador. O coordenador apresentou o recenseamento de contratar de atividades, é uma pessoa competentíssima na área da sociologia e tem desenvolvido um trabalho ao nível de um observatório, que é o caso que a Fundação Complica. Mas é quanto à social também, pouco tempo antes das eleições de São Paulo, até que eu não fui postar, eu não sou para isto que está agora, para não colocar politicamente as eleições nessa. Não vá.
Não, 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 não Nesta, acho que uma coisa fundamental, através dos três,
são bem expressas no caráter. Se isso compreende como o tratamento pelo discípulo do Alberto, é um assunto que não tem análise de vez. Eu estou também para ter que ver o que muitas coisas que aconteceram no futuro. E vou me dar até por uma questão de proteção do turismo e das populações que estão a fazer turismo. Mas o que eu gostaria de saber, pelo possível, é que tipo de medidas populistas é face a esta sucessão de medidas que correram para esta população. Ser um aumento subjetivo e objetivo dos sentimentos de insegurança. E, sobretudo, acho que isso deve ser pensado agora, enfim, projetado para o próximo verão, ou agora no verão, tem mais de 2 milhões e 8 habitantes do que tem feito para 100 mil. E acho que gostaria de saber da sua parte que medidas que estão projetadas e o que é que pensa fazer ao próximo verão, ao próximo verão, ao próximo fluxo de. População de grande natureza turística. Esse é um primeiro ponto. E também dizer que agora, como se acabava, um pequeno incidente que aconteceu com uma grande relação, enfim, era a minha, as minhas funções de deputado, porque pedi para ser recebido pelo plano de Algarve, do PSP, desde janeiro, algo que eu estava procurado fazer com o Algarve, no território da minha eleição, prometendo todos as direções nacionais e ao Comando Nacional. Já fosse bem aqui em Lisboa pelo Comando, por número 3 de janeiro, mas da PSP é a data da quarta, certo? Portanto, a informação que eu podia passar ao Algarve, que queria pedir no próprio território do Algarve, uma outra data foi recusada pelos comandantes distritais. E já agora, como votar na pergunta. E portanto, eu pedi já uma sobre isso, as orientações, pelo menos à PSP, foram de receber no Algarve, que eu gostaria de conhecer.
Que o que não foi resultado.
sexta, não podem colocar essa parte para o orçamento. E isso eu queria deixar claro. Relativamente à entrega de armas, uma eficaz entrega, uma contato de armas eficaz, desenvolvidas. E uma das medidas que lá está tem que ser até a utilização de quem entrega. Claro, a utilização dos pontos em cima da mesa. O que é mais importante? Retirar armas da sociedade civil ou penalizar criminalmente quem as tem individualmente? Bem, eu acho que esta reflexão precisa de cooperação e conhece a nossa posição como mesmo nesta matéria. De favor, uma política tão eficaz de retirar armas que resolve este problema, tem um problema para as forças de segurança publicamente. Segurança privada, para terminar, a polícia pode fiscalizar a segurança privada. O que é que pode ser feito relativamente a esta matéria? E quando a Guarda Nacional Republicana, Instituto, horário de referência, disse logo, aqui no vídeo do plano concreto, mas para quando é que podemos apresentar a portaria? É como o que é este debate? Estimativo, nem que seja estimativo.
A senhora deputada tem de voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este pedido de intervenção é mais no sentido de deixar expressa a minha opinião e, de algum modo, a minha perplexidade sobre as questões levantadas nesta audição em relação à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ainda pensei que era uma ideia do Sr. Deputado Mário da Aero, que disse que. Pronto, uma opinião, não é legítima, é a sua própria opinião, mas com a resposta do Sr. Ministro, pareceu-me um pouco, perdoe a expressão, da opinião oficial do Partido Socialista. Deixou-me extremamente preocupada. Não é aqui que vamos discutir isso, mas teremos que discutir. Isso implica outras questões. Agora, eu gostava que o Sr. Ministro dissesse se me acompanha ou não. Tem duas questões muito simples. Primeiro, que a Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma entidade independente, exerce a sua atividade como entidade independente, não é uma coisa qualquer que vamos fazer de mandar a cara. E segundo, que os conselhos que têm dado estão no estrito cumprimento da lei de vigor. Portanto, gostaria de saber se o Sr. Ministro acompanha nestas duas constatações, independentemente da discussão que provavelmente irá no futuro.
Muito obrigado, senhores deputados, que aqui estão agora. Não esqueçam, não quero o primeiro, portanto, não, foi o primeiro. Mas, espera aí. Portanto, senhores deputados, não me agradeço com grande compreensão para os trabalhos que sabem que até conseguimos a prévia, mas também está assim acabado. Pedindo também a máxima compreensão e considerar os senhores das respostas, embora que compreenda que tenho de ajudar. Mas começar aqui com os amigos de hoje. Por favor.
Em primeiro lugar, queria agradecer também as perguntas interessantíssimas do Sr. Deputado da Comissão de Cultura. E, claro, que compreendo também o conjunto de uma questão que foi colocada de qualidade. Em relação ao caso, de facto, há uma situação de peculiaridade para o ser passado na população fluminense que aumenta exponencialmente as incidências de segurança. Isso tem respondido de várias maneiras. A mais visível das quais é o juntamento de efetivos na época de maior fluxo de turistas. As medidas que são planeadas são as seguintes. Primeiro, reforço da atividade dos serviços de estrangeiros de fronteiras. É muito mais importante nesta matéria que haja uma atividade muito intensa, fiscalizadora do serviço de estrangeiros de fronteiras, de combate justamente à imigração ilegal no tráfico de pessoas. Porque estes fenómenos andam de mãos dadas com alguma criminalidade violenta, grave e organizada. E neste domínio, sem crescer a Assembleia de Números, gostava de dizer que a 1 de janeiro e 30 de novembro foram realizadas 4.616 missões, fiscalizadas 131.143 pessoas, fazer carro 750 detenções por permanência ilegal e 223 por factos que foram crime. Então, isto prova a atividade do CEF durante estes meses. Uma atividade muito. Se envolve também uma atividade geral, que é o que eu tratei, mas que tem uma contraparte de desenvolvimento de muito importante. Segunda questão, que é importantíssima para mim, é incorporar a capacidade de investigação criminal da região. E daí, a ideia que estava a ser desenvolvida pelo Sr. Conselho de Alimentos e Saúde, mas a ideia de criação de uma equipa conjunta dos órgãos de polícia criminal no Algarve é essencialíssima. É essencialíssima para consultar as várias patentes de investigação relacionada com a imigração e com a lei de pessoas, mas também com o tráfico de droga e também com a lei de droga. Nós temos uma unidade dinâmica orientada para a prevenção e investigação criminal no Algarve. Terceiro, e é um elemento constante do discurso, mas não pode ser subestimado, uma atenção especial ao Algarve é quando dos recrutamentos. O primeiro momento em que isso vai colocar até agora. Ou seja, em 16 de setembro, vão ser admitidos os 7 mil efetivos de desenvolvimento e já tem a oportunidade de 3 mil euros de euro. Portanto, o Comando Nacional, o Comando Nacional, sem prejuízo de tudo quanto disse, acerca da iniciativa.
Thank you.
e necessário. Não utilizamos para isto o sistema de segurança interna, mas é mesmo para isto o sistema de defesa nacional. E é uma utilização desses meios para se supor os termos de segurança interna na articulação dos chefes de segurança de altas ou soldadas com o secretário-geral do sistema de segurança interna, sem esquecer a articulação a nível político a esta resposta. Portanto, esta é a minha visão sobre o assunto realmente. Bom, em relação à questão colocada pelo Sr. Paulo Sousa, a execução dos recursos do orçamento de Estado foi de 97,8%. Em 2008, 97,8%. A execução da lei de programação foi de 102% só por causa da venda de imóveis. E essa questão não põe um problema de transição de saldos para o ano seguinte. Por isso é que eu dizia, um bocadinho ironicamente, que eu gostava que pusesse, mas não põe. Não se põe um problema de transição de saldos. Tem que ter recursos financeiros ou uma execução de 97,8%. Execução. Mais. Se eu tenho 2% não é bom, mas eu começo a entender mal com o mas a discussão de 102% não é programação de deles, ao ser de frente, imóveis. Em relação à ideia voluntariada, não creio que a minha dúvida e o meu ceticismo em relação à amnistia seja potente, se é que não é, eu vou ter que contar com outro assunto. Estamos a atenção para o seguinte em termos normativos. Se fosse decidido uma amnistia, isso significava que, por exemplo, se decidia que todos os cidadãos, imaginem quase 3 meses, todos os cidadãos podiam entrar à legislação ilegal em janeiro e fevereiro de 2010. Por exemplo, isso poria imediatamente em causa ações das autoridades imobiliárias. Porque todos aqueles que não entrassem, mas nesse período fossem tratados como armas ilegais, todos eles não são punidos. Porque se estava no período de defesa, é que podiam entregar a arma no dia seguinte. Ou seja, esse empenho não está em causa só resolver o problema da pessoa que é adotou com uma arma e quer resolver essa questão. Se é que uma amnistia pura e simples para toda a gente possuir armas ilegais durante um certo período de tempo. E uma espécie de recompo do que é isso? Portanto, é disso que estamos a falar. Por partes, não tem maneira de ocorrer esse problema. Se o Sr. Deputado diga que eu gostaria muito de ouvir sobre isso, mas não faz nenhuma maneira de evitar essa consequência. Bom, portanto, é uma amnistia. Por aquilo que as amnistias têm. As amnistias, como sabe, o Sr. Deputado Grego, a amnésia e esquecimento, e aplicam o esquecimento dos crimes. Portanto, o que nós estamos a propor é que os crimes todos de carga, de posse de arma ilegal, sejam esquecidos, se não sejam crimes. É que existem as ordens. Tem algum inconveniente? O meu problema é que receio que o inconveniente não se tem. Em relação à segurança pública, realmente, nós aumentamos o poder de fiscalização do PSD e o PSD, com que isso seja feita, tem desenvolvido muitas atividades de fiscalização. Atenção. Algumas das quais, como é que o público também, da comunidade social, não tem visto. E, portanto, eu creio que as forças de segurança merecem uma palavra de elogio aqui em geral, mas também aqui, em particular, o PSD, claro, está muito competente, tem desenvolvido. Quanto ao dado de referência, antes de terminar, a questão por aí, referida por teria, portanto, para a organização do Sr. Deputado, para ser mais claro, não é questão da redação só de armas. O que eu pedi é que sejam utilizadas as notícias. E, portanto, estou à espera que, na realidade, a Guarda, e isso não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, tenha articulação com o Ministério, tenha as vidas condições para se fazer a recolocação. Claro, a recolocação não ser uma coisa fantasiosa, que não vai fazer que se resolve, para ser uma coisa sustentável. Finalmente, em relação à questão da Sra. Deputada Eulândia, não quero que me compreenda mal. Eu respeito muito Comissão Nacional de Proteção de Dados. Um órgão legítimo e tem que fazer a estrutura pessoal pelo que você dizia que os seus membros não é disso que se trata. Eu estou a dizer que a Comissão Nacional de Proteção de Dados é, digamos, ontologicamente, se quiser, um órgão muito mais orientado para a defesa da privacidade do que para as questões de segurança. Se a senhora quiser e ter essa defesa concorda comigo, em relação a isso, se fizesse um mapa, não esquecem de tratar de princípios, e tivesse que pôr um pouco artificialmente, por um lado, quem defende direitos garantistas, as pessoas mais garantistas, e por outro, quem é mais sensível a questões de segurança, mais solitarista, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados, por um lado, tem que ir à casa da vida privada, que é o discurso que a Comissão está mais centrado nesses valores. E são esses valores que estão entrando. Eu formo esses valores. Porque o que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados? Não é a Comissão Nacional que fez a sequência. Mas eu não estou a esquecer. Eu não estou a esquecer. Senhora deputada, não estou a esquecer. Não estou a esquecer. Não estou a esquecer. Não faz.
Thank you.
questão. Nós precisamos ver se já temos também um requerimento das vezes. Mas eu acho que ainda será um pouco mais tempo. Não sei se foram os meus pais que fizeram as perguntas. Não sei, acho que não. A verdade é que o seu ministro, de facto, contava a resolver esse problema, porque estava a conseguir resolver, sei lá, quase a hora de fazer um ou um final. E na verdade, para as três, a verdade é que serão 6:30 e se o seu ministro aqui agora. Thank you.
determinada forma no SESC, que assim estava chamada a participar em alguns eventos, em alguns seminários, em algumas convidas, precisamente para a forma de seleção dos magistrados, para isso como presidente do pedagógico, tem de ser também responsável pela aplicação da própria educação académica e as aplicações profissionais para os direitos da estrutura judicial.
Neste momento, o limite maior de ser a confiança que aqui reconheço.
sabe? O poder provocou aquilo que posso tomar em pé e seguramente fiquei como sempre fiz em todas as partes da minha vida. E apanhei em pé e trabalho. Muito obrigado.
Só uma pergunta ao Sr. António. Isso tem nesse aspecto alguma dificuldade, digamos, de apanhar algum agendamento, visto que o sistema colocou com a dificuldade dos dados dos senhores agentes de transferência, visto que, evidentemente, a partir do momento em que passou a lei, para formas digitais em que todos os dias circulam, mas para formas esse facto, apenas há algum obstáculo específico que não possa ultrapassar para o sistema. Este é um da própria hora do sistema, portanto, toda esta comparação dos lugares para a estrela, portanto, toda esta comparação dos lugares para a estrela, que é um trabalho que deve ser objeto de coordenação para que não haja diluição, pelo menos, das responsabilidades. Muito obrigado pela vossa presença. Peço desculpa por falar.
passar o ferro todo e de lavar aqui, mas em casa, para ter mais resultados com a cidade, é que isto é tudo em uma democracia, digamos, de respeito, enfim, de várias questões que temos que ver, mas é preciso lá, é um momento da democracia mais concreto. Vocês agora se observam, doutora, agora estão bem. É também, digamos, haver alguma modificação externa que se diz que pudesse ultrapassar, que é um conjunto de entidades que estão nos três, que colaboram, dão opiniões, e o ponto de vista de cada um, que é isto, que já foi dentro, portanto, que é isso que eu para todas agora. E sei bem que é muito importante essa participação. Muito obrigado pelas presenças, muito obrigado, senhores deputados. Não posso dizer-se que acho que tenho que dar uma